Audioativo, sua rádio, seu portal.
Futebol Carioca é na Audioativo.
Boa tarde, ouvintes da nossa web rádio Audioativo, começando mais uma cobertura exclusiva da Série B1, é semifinal geral do campeonato, jogo que promete muito, muita emoção, é Goitacazes e Friburguense, lá em campo dos Goitacazes, mando de campo do Goitacazes, no estádio Arizão. Vamos então às escalações das duas equipes, pelo lado do Goitacazes. Número 1, Adilson, goleiro. Número 2, Paulinho, lateral direito. Número 3, Gilberto, zagueiro. Número 4, Clebinho, também zagueiro. Número 5, Joel, volante. Número 6, Lucas, lateral esquerdo. Número 7, o Peterson, volante. Número 8, Vinícius Paquetá, atacante. Número 9, o artilheiro da equipe, Dedé, com 8 gols. Mais na frente, número 10, o armador da equipe, o baixinho Flamel. Número 11, Alexandro, atacante. Quem comanda a equipe é o técnico João Carlos. Tá aí o mandante do jogo, a equipe do Goitacazes. E pelo lado friburguense, número 1, Afonso no gol. Número 2, Murilo pela lateral direita. Número 3, Raniel, zagueiro. Número 4, Júlio César, também zagueiro. Número 5, Jefinho. Número 6, Digão, lateral esquerdo. Número 7, Diego Ibrahim, pelo meio. Número 8, Maicon Douglas, conhecido por aquele golaço de voleio, atacante. Número 9, o Dedé, centroavante da equipe. Número 10, Jorge Luiz, no meio de campo. E Toshia, mais à frente, camisa número 11. Equipe comandada pelo técnico Cadão. No momento que a equipe do Friburguense já entra em campo com calções e blusa branca, lado direito das cabines de rádio, e aguardando a equipe do Goitacazes, que ainda não entrou em campo. E sobre o Goitacazes, Bruno César, estou aqui com ele comentando a partida de hoje. Boa tarde, Bruno. Como é que vem a equipe do Goitacazes?
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, queridos ouvintes. A equipe do Goitacazes vem descansada, Felipe. Ela não participou das semifinais da final do segundo turno do Campeonato Carioca Série B1, né, da Taça Corcovado. Ela terminou a Taça Corcovado em terceiro lugar, com 17 pontos, então não conseguiu se classificar. São 10 dias de descanso desde a última partida, e essa última partida justamente contra o adversário de hoje, que é o Friburguense, né? Meteu um 3-0 para cima do Friburguense, impressionante. Então, se eu fosse arriscar um palpite, eu apostaria no Goitacazes. Foi um belíssimo 3-0 na última rodada da Taça Corcovado, né? O Jairo Paraíba fez um belíssimo gol de fora da área, o Luquinha quase que um voleio, e o Jefinho também, que hoje está de fora, né? A equipe vem com duas substituições em relação a esse jogo, né? O Paulinho entrou no lugar do Tenente e o Joel voltou no lugar do Jefinho. O Paulinho e o Joel estavam suspensos. A equipe vem bem, né? Principalmente liderada pelo Flamel, camisa 10, que é artilheiro da equipe com 8 gols. É uma equipe muito boa, que pode fazer um belíssimo jogo hoje e conseguir alguma vantagem para a segunda partida.
E só confirmando aqui a arbitragem, o árbitro principal é Alex Gomes Stefano, com os assistentes Marcos Vinícius Machado Brandão e o Ivan Silva Araújo. E pelo lado do friburguense, Murilo Eli, boa tarde. Como é que vem a equipe de Nova Friburgo, Murilo?
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a você que nos escuta na Web Rádio Audioativo. No momento que a gente vê agora a equipe do Goitacazes entrando em campo. O friburguense, ele vem, desde a chegada do Cadão, numa crescente muito grande. O treinador chegou ao final do primeiro turno, né, na Taça Santos Dumont, e assumiu para a Taça Corcovado, onde a equipe melhorou muito seu desempenho. O primeiro turno foi bem abaixo, como já mencionado, e o segundo turno não poderia ter sido melhor. Afinal, a equipe se sagrou campeã no último sábado, após vencer o América com gol de pênalti do Dedé. O Dedé, que é o centroavante, artilheiro da equipe, um jogador experiente, de muita técnica, um jogador forte, faz o pivô muito bem, se movimenta pela área, é um dos destaques da equipe. Ele vinha de um jejum de 5 jogos e agora que desencantou, a tendência é fazer cada vez mais, né? Inclusive, falando dos destaques da equipe, também vale ressaltar o Jorge Luiz, meio campo, armador, que veio do Volta Redonda, onde ele disputou o campeonato estadual pelo clube, e agora ele vem com um desempenho muito bom. É um jogador líder dentro de campo, afinal é o capitão da equipe, e tem muita mobilidade, um jogador que consegue armar jogadas, também participa da marcação e ajuda na criação das jogadas. É também o vice-artilheiro da equipe, com 6 gols na competição.
O Goitacazes, que entrou em campo, como você falou, vem vestido de camisa branca com listras azuis, de calções e meiões brancos. E Bruno, o Goitacás que tem o melhor mando de campo da competição, né? Com 83%, mais de 80% de aproveitamento, né, Bruno?
Exatamente, Murilo. São 83% de aproveitamento dentro de casa, né? Superior, por exemplo, ao América, que é o melhor time da competição, né? Ficou em primeiro colocado geral. O Goitacás vem logo em sequência em segundo lugar, com 34 pontos, né? É um mando de campo muito forte. São 8 jogos mandando, 6 vitórias e 2 empates, né? Hoje o mando de campo é do Goitacás, então a força dele está nesse mando de campo, tentar de qualquer jeito fazer com que isso influencie. A torcida costuma apoiar bastante lá em campo dos Goitacazes. Vamos ver se isso se confirma na partida de hoje.
É bom público no Arizão, né, que tem capacidade de 15 mil pessoas, um ótimo estádio. A grama não está tão bonita assim. Estádio que virou meme até nas redes sociais, não sei se vocês viram, Bruno e Murilo, por ter uma marca ali na meia-lua. Além da marca da meia-lua, tem outra marca. Parecia um circo aquilo ali, rapaz. Tava a meia-lua e outra marca acima ainda da meia-lua. Você viu isso, Bruno?
Não vi. Vou reparar agora nessa partida. Os times pequenos aqui do futebol carioca, eles não têm uma condição financeira tão boa, né? Então, a manutenção do gramado fica um pouco aquém. E o Goitacás, que teve problemas na campanha inteira financeiros, né? Os jogadores chegaram a entrar em greve, chegaram a falar que não jogariam, né? Entraram em greve nos treinamentos, chegaram a falar que entrariam em greve também nas partidas. Não aconteceu isso, chegaram a quase 4 meses de salários. Hoje está com 2 meses de salários atrasados, né? Os salários de julho e de agosto. É uma situação muito delicada, mas a gente percebe que a equipe é tão boa e se entrega tanto que, mesmo com uma situação tão delicada, acabou com a segunda melhor campanha do Carioca Série B1.
Mantendo uma regularidade nos dois turnos aqui do Goitacás, que é um time que, diferente de muitas equipes na competição, que acabam, como o caso do Campos, que começou muito bem na Taça Santos Dumont e caiu de produção no segundo turno, o Goitacás foi regular o campeonato inteiro e por isso se classificou com uma melhor campanha, né, dando a vaga do América, que tinha sido campeão da Taça Santos Dumont.
As duas equipes já prontinhas para começar o jogo, o Friburguense pelo lado direito, no momento que o árbitro fala um minuto de silêncio. Vamos respeitar então um minuto de silêncio. O jogador do Friburguense acabou batendo a bola ali antes do previsto, mas um minuto de silêncio então no Arizão. Tudo pronto já, vai rolar a bola, o árbitro já deve apitar já, momento que apita o árbitro, a bola rola no gramado da Áudio Ativo, começando agora o Friburguense tentando o primeiro ataque pelo lado direito ofensivo, ali com Michael Douglas acaba, na verdade era o Toshia acaba fazendo a falta em cima do lateral ali direito do Goitacás, o Paulinho. Falta ali pro Goitacás na grande área defensiva. Quem bate é ele, número 4, zagueirão Clebinho. Clebinho já rola a bola para o número 3, o Gilberto. Gilberto para o número 7, o Peterson, tentando buscar essa bola mais atrás. Peterson devolve para Gilberto. Gilberto abre lá na frente, ali pelo círculo central com o Clebinho. Clebinho tenta o passe ali, quase erra, mas consegue muito bem ali o Gilberto. Gilberto abre a bola para o Paulinho. Paulinho devolve para Peterson pelo círculo central. Peterson tenta o drible em cima ali do número 5, Jefinho, volante do Friburguense. Ali marcado por 2 o Peterson. Quando sofre a falta, Jefinho faz a primeira falta de jogo aí já com 1 minuto de partida. Goitacás tentando aí mandar nesse começo de jogo. Peterson vai com calma ali para bater a falta. Já bate a falta para o número 3, o Gilberto, que devolve para Peterson. Peterson tenta o lançamento para o lateral direito, Paulinho, que toca para o Dedé, a número 9, artilheiro da equipe, que já perde a bola, retomada a bola para o Friburguense, quando corta o zagueiro do Goitacás, o número 4, Clebinho. Agora a bola devolve para o número 10, o Flamel. Flamel tenta mais à frente para ali o número 11, Alexandro, quando sofre a falta ali na tentativa de balãozinho. Quem fez a falta mais uma vez ali, na verdade não foi o Jefinho dessa vez, foi o lateral ali direito, o Murilo do Friburguense. É falta perigosa, deve pintar a bola na área do Friburguense, né, Murilo?
É, e tem o Jairo Paraíba ali para tentar ganhar no jogo aéreo também. O zagueiro Gilberto Clebinho tem essa capacidade ofensiva. O Goitacasca é um time que faz bastante gols, então vale a pena ficar de olho nessa bola parada.
É isso aí, Jairo Paraíba ali com a camisa número 9, ali do Goitacás. Já tá na bola ali o número 10, o Flamel, ali para a bola. E daqui a pouco, no momento que bate a cobrança de falta, tenta ali uma confusão dentro da área, corta a defesa do Friburguense. Agora tenta o contra-ataque com o número 5, o Jefinho. Jefinho consegue evitar a saída de bola pelo lado direito. Michael Douglas já pede um lançamento. Agora a bola vai para o Toshiya. Condição legal para o Toshiya. Tenta voltar a jogada, mas é interceptado. Não conseguiu a retomada da bola mais atrás. Agora para o Jefinho, ali pelo setor direito ofensivo do Friburguense. Peterson pelo lado do Goitacás, o Goita. O mais querido da cidade, conhecido popularmente, já retoma a bola e tenta o lançamento lá pra frente, o Peterson. Agora quem fica com a bola é ele, ali o número 13 do Goitacás, na verdade o número 11, o Alexandro do Goitacás. Agora marcou o jogador ali do Goitacás, tá caído ali em campo, ali pelo círculo central, pediu atendimento médico. Ali, quem tá ali, acho que é o Alexandro, ainda não sei direito. Momento que a torcida do Goitacás faz muito barulho aqui no estádio Arizão. E a torcida friburguense, menor número, claro, responde. Lá arrasta tricolor com aquela imagem lá do Bob Marley do outro lado oposto da torcida do Goitacás. Bela torcida organizada do Novo Friburgo, né, Murilo?
É, a torcida que está sempre presente no jogo que cobrimos sábado contra o América. Também tinha poucos torcedores, mas tinham torcedores vindos de Nova Friburgo e agora não podia ser diferente. A equipe que busca o acesso, tem muita tradição, o time que já disputou inclusive a terceira divisão nacional 3 vezes nesse século. É um número bastante expressivo para um time do interior do Rio de Janeiro. E então é uma equipe que a torcida é apaixonada, apoia e quer ver a equipe retomar o caminho da glória.
É isso aí, Goitacás tentou a jogada ali com um lançamento longo com o número 3, o Gilberto, mas acabou sendo pela lateral. O lateral batido pelo lateral direito da equipe do Friburguense, o Murilo. O Murilo tenta a bola ali para o Jefinho, é mais a lateral para a equipe do Friburguense, Murilo na bola. Murilo tenta o pivô ali com o Dedé, a Dedé tenta a casquinha ali de cabeça, mas é só lateral ali no setor defensivo esquerdo para o Goitacás. Quem bate é ele, o Lucas. Lucas já retoma a bola para Gilberto. Gilberto chispa a bola lá para frente, lá para o setor de ataque, quando corta a defesa do Friburguense mais uma vez ali pelo setor esquerdo defensivo do Friburguense. Quem cortou é ele, o Digão. Digão, um ótimo lateral do Friburguense, cortou a bola para a linha lateral. Agora o Paulinho, lateral direito do Goitacás, vai bater o lateral, já bateu agora para o Flamel. Flamel tenta o drible quando corta ali a zaga do Friburguense com o Diego Ibrahim.
Tem gol, Felipe.
Tem gol?
Gol do América, gol do Quaresma, jogador do América. 1-0 América contra o Bom Sucesso na outra semifinal do Campeonato Carioca Série B1.
Tá aí, bolinha pintando na aleativa. Momento que o lateral cobrado para dentro da área. Flamel tenta o chute. É escanteio para a equipe do Goitacás. Bola perigosa ali na entrada da área. Um lateral batido ali que parecia despretensioso. O Flamel conseguiu dominar, bater de perna direita. E escanteio para o baixinho, o Messi de campo dos Goitacás, de bater o escanteio.
O Goitacás que usa bastante escanteio, né? Ele fez até o segundo gol contra o Friburguense, foi numa jogada perigosa para o Goitacás.
Olha aí, Flamengo na entrada da área, bateu o escanteio, corta a defesa do Friburguense. Goitacás retoma a bola ali, devolvida para o Flamengo. Flamengo para Paulinho. Paulinho tenta a bola mais à frente para o Flamengo. Flamengo tenta de calcanhar, foi só chamar de Messi, rapaz. Já errou a bola, tentou de calcanhar. Quando retoma a defesa do Friburguense, mas chuta muito mal, tentando ali o camisa número 9, o artilheiro da equipe, o Dedé, que não consegue domínio. É lateral direito ali, ofensivo, para o Paulinho, o camisa número 2 da equipe do Goitacás, bater. Paulinho já tenta a jogada mais próxima, acaba atrasando agora a bola para o Peterson. Peterson já com a bola, quando recebe a falta, não, o árbitro fala que não foi falta, tudo normal, é só arremesso lateral agora pra equipe do Friburguense. O árbitro fala ali, rapaz, levanta, rapaz, isso aqui não é jogo pra ficar caindo não, é semifinal. Agora o Friburguense já retoma a bola ali com camisa número 6, o Digão, lateral esquerdo do Friburguense, o time de Nova Friburgo. Agora o Digão já pede mais, pra chegar mais perto dele, mas tem um jogador caído ali pelo setor central do campo. Acho que é o jogador do Goitacás. Tempo e placar na Áudio Ativo. Sete minutos de jogo e no placar Goitacás tem 0. Friburguense também 0. É, Digão agora, o atendimento já feito ali pelo jogador do Goitacás. Digão bate a bola, o lateral lá pra frente. Agora o Friburguense tenta retomar a bola, mas o Peterson vai muito bem para o Goitacás. Tenta o lançamento para o Flamel. Corta Digão mais uma vez e recebe a falta. O Flamel fez falta. O árbitro falou que foi falta em cima ali do Digão, que já bateu. Agora, mas o árbitro pede pra voltar, fala que a bola tava rolando. Não está validada a cobrança de falta. A bola vai voltar lá para... pro Digão bater a falta no momento que mais um jogador caído, agora o número 11, o Toshiya, pela equipe do Friburguense. Jogo muito mastigado por enquanto, né, Murilo?
Muita dificuldade da equipe do Friburguense de chegar ao ataque. O Goitacás tem mais a bola, consegue reverter em mais jogadas de perigo, de chegadas ao ataque, porém, mesmo assim, não consegue finalizar, não consegue colocar a bola em direção ao gol. A equipe do Friburguense tem que trocar mais passes, tem que ficar mais com a bola. A equipe do Goitacás, se quiser chegar ao resultado, tem que botar, tem que chutar a bola em direção ao gol.
É isso, Friburguense já repôs a bola em jogo, tenta um lançamento longo ali pelo setor esquerdo ofensivo, quando corta a zaga do Friburguense, quem vai bater ali o arremesso lateral mais uma vez é o Digão, colado ali na torcida do Goitacás, que tá marcando presença no jogo de hoje. Ali a torcida jovem Goita, a torcida organizada do Goitacás. Ali para a cobrança lateral, o camisa número 10, Jorge Luiz, parece que vai pintar a bola lá na área. Olha só, a bola na área, no lateral, tenta a cabeçada ali. A bola sobra, teve um toque de mão, mas o árbitro não marcou. Marcou sim, o árbitro falou, demorou um pouquinho, mas marcou um toque de mão ali do camisa número 5. O Jefinho chegando na área. É um bom elemento de surpresa aí pela equipe do Friburguense, né, Murilo? Jefinho
é um jogador que tem um chute bom, é um jogador que, apesar de ser primeiro volante, ele aparece com mais frequência ao ataque, quando a equipe do Friburguense ataca em blocos, quando todos os jogadores já estão ali avançados. Então é um jogador que a defesa do Goitacás tem que ficar de olho. Falta movimentação do Dedé e também do Jorge Luiz, que por enquanto estão apagados. São os principais jogadores da equipe do Friburguense, mas até agora não conseguiram participar o suficiente da partida.
É isso aí, o Goitacás já retoma a bola, tenta o Flamel ali pelo lado direito. O Paulinho tenta o toque, mas erra, e é só lateral ali pelo setor defensivo esquerdo, quem bate é ele mais uma vez, o Digão, lateral esquerdo da equipe de Nova Friburgo. Tenta a bola mais pra frente, quando intercepta a defesa, a bola sobra ali para o Flamel no círculo central, tira muito bem ali o meio de campo do Friburguense, o Diego Ibrahim, e acaba sofrendo a falta. O Diego Ibrahim, na verdade o Michael do Friburguense, o Michael Douglas estava ali pelo meio e sofreu a falta ali pelo círculo central. Agora quem bate é ele, o número 4, o Júlio César. Júlio César tenta o lançamento lá longo para Dedé. Dedé tenta a cabeçada, mas é só o goleiro sair ali, que fica tranquilo. Já pegou nas mãos o goleiro, o camisa número 1, Adilson. Já abre para o número 4, o Clebinho. Clebinho para Paulinho. Paulinho erra o passe, é interceptado ali pelo jogador do Friburguense, mas chega muito bem ali na cobertura o Lucas. Lucas muito bem, lateral esquerdo, conseguindo interceptar ali o Toshiya, quando corta Raniel lá da defesa do Friburguense. E agora a bola sobra para o Gilberto. Gilberto tenta o lançamento longo para a equipe do Goitacás com o Flanel. Flanel tenta ver a melhor jogada, acaba atrasando para o número 3, o Gilberto. Gilberto para Peterson, Peterson para Gilberto. Gilberto, zagueirão, já invadindo o setor ofensivo do Friburguense, quando corta ali deitado o jogador do Friburguense. A bola volta para Peterson, tenta um chute lá para frente, mais uma vez corta muito bem o Michael Douglas, o atacante do Friburguense, que está marcando muito nesse começo de jogo. O Friburguense bate o lateral, agora o chute de fora da área, Peterson na bola, tira Raniel muito bem para a zaga ali do Friburguense. Agora contra-ataque do Friburguense, é ali o Jorge Luiz, ali na verdade o Toshia contra o número 6, o número 6 do Goitacás, o Lucas pela lateral esquerda, acaba já ganhando mano a mano e devolve a bola ali pelo círculo central com Gilberto. Gilberto tenta a bola para Flamel, Flamel tenta o toque, mas tira mais uma vez Raniel na zaga do Friburguense. Agora Raniel tenta um lançamento ali para o Michael Douglas, mas o Gilberto protege bem a jogada e é só lateral ali para o Goitacás bater. Já bateu e perdeu. Jorge Luiz agora tenta o lance para o Diego Ibrahim, mais no meio. Diego Ibrahim vira o jogo lá pelo lado direito com o Toshia. Toshia vê a passagem do Murilo. Murilo tenta ver a melhor jogada. Murilo cruza para a área, mas cruza mal demais. A bola vai por cima do gol do goleirão, o Dilson do Goitacás. Cruzamento muito ruim, né, Bruno?
Muito ruim, bem longe, né? Bem decepcionante esse cruzamento, mas o Friburguense agora está ficando um pouco mais com a bola. A gente percebe que vem apertando o time do Goitacás já no campo defensivo, né? No jogo passado contra o América, que o Friburguense conseguiu vencer na final da Taça Corcovado, o gol de pênalti saiu numa roubada de bola do Jorge Luiz. Então é um caminho que o Friburguense pode encontrar, já que os zagueiros do Goitacás têm uma dificuldade muito grande de sair por baixo e o campo também não ajuda, né?
Já são 13 minutos de jogo, por enquanto o jogo corresponde à sua expectativa antes da partida, Murilo?
É pelo nervosismo, pela tensão das duas equipes que precisam do resultado para ir com uma vantagem para o jogo de quarta-feira em Nova Friburgo, que vai ser, onde vai ser decidido realmente a vaga para a primeira divisão do Carioca do ano. Eu vejo como natural, as duas equipes nervosas não conseguem atacar, não conseguem criar jogadas com precisão, acabam errando passes na defesa, muitas vezes. Os próprios jogadores de ataque também não têm aparecido como deveriam. E lá vai o Michael.
Olha aí, Michael Douglas conseguiu a interceptação, driblou ali o Gilberto. Michael Douglas para o meio, corta a zaga do Goitacás muito bem, tirando ali para a lateral, mas antes da saída da bola, já corta ali o Diego Ibrahim. Diego Ibrahim para Jorge Luiz, vê quem está na área, para Dedé. Toshia tenta o lance, Flamel, número 10 do Goitacás, consegue tirar ali do sufoco. Flamel tenta ver a melhor jogada, agora traz a bola para o lateral direito do Goitacás, o Paulinho. Paulinho agora, na verdade, lateral esquerdo ali, o Lucas. Lucas tenta o chute lá para longe, quando o Raniel sofre a falta ali pelo lado direito ofensivo do Friburguense. Mais uma vez, deve pintar a bola na área da equipe do Goitacás.
O Paulinho ressaltou o que eu estava falando, errou um passe ali na defesa, entregou a bola para o Michael Douglas, que conseguiu criar uma boa chance, a primeira talvez do Friburguense com precisão. A bola acabou não sendo finalizada, mas foi uma chance criada. E é isso que eu estou vendo até o momento, as duas equipes nervosas, mas o jogo vai se encontrando, aos poucos os jogadores vão se soltando e temos tudo para ter um grande jogo.
Tá aí Jorge Luiz na bola, parada, sai muito bem do gol, o Adilson ali já bota a bola lá para frente, mas no momento que o árbitro parou o jogo ali, não sei se ele marcou uma falta, teve um choque ali de cabeça, mas é isso mesmo, o jogador ali do Goitacás sentindo, pediu atendimento médico já, mais uma caída, parece que teve um choque ali na costela do jogador do Goitacás, né, Murilo?
É, o Bruno, que jogou muita bola, pode dizer se isso aí é pra lesão ou não, mas brincadeiras à parte, é um lance que preocupa. O jeito que ele caiu foi realmente complicado. Mas falando mais do jogo, a equipe do Goitacás vem dando fragilidades defensivas para a equipe do Friburguense se aproveitar. A equipe do Friburguense, por outro lado, tem fragilidades ofensivas. Mas se tratando de jogadores como o Dedé, como o Jorge Luiz, você não pode duvidar que eles resolvem uma bola. O Jorge Luiz já teve oportunidade já na bola parada, que é onde ele se destaca. Ele também chuta muito bem de fora. Tem uma visão de jogo diferenciada em relação aos outros jogadores. É, realmente tem um talento técnico de jogador de primeira divisão. Enquanto o Dedé é matador. Então, se a gente ficar esperando um jogo que o jogo até o final seja assim, vai ser difícil sair um gol, mas tem tudo para mudar, tem tudo para as duas equipes se encontrarem, tanto Cadão quanto
o João Carlos
tem tudo para melhorar suas equipes para a continuidade da partida.
Futebol Carioca é na Áudio Ativo.
A bola já é retomada ali pela equipe do Fluminense, depois de mais uns 2 minutos parado ali por conta do atendimento médico para o jogador do Goitacás. O Jefinho, o Murilo bate o lateral ali para o Dedé, consegue muito bem mais uma vez o lateral esquerdo do Goitacás tirar ali o Lucas. Lucas tenta um lançamento longo lá para o número 11, Alexandre. Alexandre consegue ganhar a jogada, mas chega muito bem na cobertura ali, número 2, o Murilo acaba tirando a bola lá da defesa, no momento que sofre a falta ali o Toshiya para o Friburguense ali na linha divisória do gramado. Quem bate é ele, o volante da equipe do Tricolor da Serra, o Jefinho. Agora acabou batendo ali o zagueiro, tenta a bola lançada para Jorge Luiz, mas chega muito bem o número 3, o Gilberto, para cortar. Jorge Luiz antecipa o Gilberto e é falta em cima dele, falta em cima do capitão, do camisa número 10, vai pintar a bola na área mais uma vez.
Mais uma vez, né? Mais uma vez a equipe do Friburguense roubando a bola no campo de ataque. Já foi o Michael Douglas pela esquerda, agora o Jorge Luiz, camisa 10, pela direita. É a arma principal do Friburguense, essa roubada de bola no campo de ataque para sair em velocidade e pegar a dupla zagueira adversária de surpresa.
É isso aí, Jorge Luiz, mais uma vez na bola parada ali. Ele que bateu direto contra o Arthur e fez o gol. Olha só, Jorge Luiz na bola, tenta fechado quando tira a zaga do Goitacás, mas não tira totalmente, só parcialmente. Agora tenta a jogada ali, o número 6 do Friburguense, o lateral esquerdo Digão, mas foi muito mal. É só tiro de meta para a equipe do Goitacás. O curioso, Bruno, que o Friburguense não tem um rendimento muito bom fora de casa, só de 33%, mas nos últimos 2 jogos, né, semifinal e final da Taça Corcovado, foram 2 jogos fora de casa e ganhou, né?
É, conseguiu ganhar, né, vem aumentando um pouco o desempenho dele, isso é importante, principalmente na partida de hoje. Mas assim, se a gente for pensar, o Friburguense tem a vantagem do empate nessa semifinal, né, então pode melhorar o aproveitamento na partida de hoje fora de casa, mas não precisa também se lançar ao ataque de qualquer jeito.
É isso aí, Goitacás já ali pelo lado direito ofensivo com o Flanel. Agora o Flamel tenta a bola ali para o Peterson. Peterson tenta o lançamento para o número 2, o Paulinho, lateral direito, mas é só tiro de meta mais uma vez. As duas equipes se precipitando ali no ataque, no último passe, né, Murilo?
Agora que o Friburguense cresceu um pouco no jogo e a equipe do Goitacás deixou de ficar com a bola, fica nítido isso. As duas equipes não conseguem colocar a bola para os seus principais jogadores, não conseguem. Tanto o Jairo Paraíba quanto o Dedé não pegaram na bola. Muita dificuldade na criação das duas equipes de fazer o passo final.
É isso aí. Tempo e placar na Áudio Ativo. Vinte minutos de jogo, daqui a pouco vai ter tempo técnico e no placar Goitacás tem 0, Friburguense também 0.
Só para complementar a informação, Felipe, o Friburguense tem a vantagem do empate por ter sido campeão da Taça Corcovado, né? Então tem a vantagem do empate, enquanto isso o América, que está vencendo Bom Sucesso, também tem a vantagem de empate na outra semifinal por ter vencido a Taça Santos Dumont, primeiro turno do Campeonato Carioca Série B1.
É, vantagem de 2 empates, né? Mas se for uma vitória e uma derrota, acho que não é vantagem não, vantagem só de 2 empates. Agora a equipe do Goitacás já retoma a bola com o número 6 ali, o Lucas perde a bola para Jorge Luiz, mais uma vez marcando pressão. Dedé tenta o lance ali para o Jefinho pelo lado direito, mas é só lateral para a equipe do Goitacás.
Além da vantagem do empate, os dois times possuem a vantagem de jogar em casa, né? Tanto o América, que vai decidir em Moça Bonito, o estádio que vem mandando os últimos jogos, como o Friburguense, que vai decidir em sua casa, no estádio do Eduardo Guille, terão essa boa vantagem. O Friburguense, então, entra em campo hoje pensando muito mais no jogo de quarta-feira, pensando em levar o jogo para lá, quando vai ter o apoio da sua torcida. Já o Goitacás precisa achar o gol, aproveitar que a torcida vem em peso, aproveitar que a sua nação apaixonada do clube centenário está presente e fazer valer o ingresso do torcedor.
Quando a bola sai e aí o árbitro, o queridão Alex Gomes Stefano apita ali, é tempo técnico, parada técnica. Ô Bruno, ali pelo lado do Goitacás, ali, se você fosse o técnico, mudaria alguma coisa? Tá gostando da equipe nesses primeiros 20 minutos?
Gostando, não tô gostando. A equipe do Goitacás começou melhor, começou tendo mais a bola, retendo essa bola, mas nos últimos minutos o Friburguense tá um pouquinho melhor. mas não mudaria agora, né? São só 20 minutos do primeiro tempo, ainda tem muito jogo pela frente. E nesse momento da partida, está sendo bem parecido com a partida anterior entre as duas equipes, que o Goitacás fez 3-0. O Goitacás abriu o marcador com um minuto de jogo e a partir disso só deu o Friburguense ficou com a bola o jogo todo, acabou tomando ainda mais dois gols, saindo com 3-0 e agora é o que está acontecendo, o Friburguense está ficando mais com a bola, precisa trabalhar melhor, tanto o Friburguense quanto o Goitacás, mas ainda está muito cedo para pensar em mudanças, Felipe.
E aí, Murilo, pelo lado ali do Friburguense, aquela marcação ali, pressão ali da defesa do Goitacás, está surtindo efeito, né?
A equipe do Friburguense tem conseguido muitas bolas nessa, quando avança com seus jogadores de frente. Principalmente o Michael e o Toshio pelos lados, o Jorge Luiz que fica flutuando entre os dois lados, tem essa mobilidade. E acaba conseguindo ganhar a bola na saída de bola. Tanto o Paulinho quanto o lateral esquerdo Lucas da equipe do Goitacás parecem bem nervosos, são jogadores que têm características tanto de marcação, de se posicionar na linha, não tomam bola nas costas, mas também avançam bem. Hoje tem avançado pouco, tem conseguido pouca triangulação com jogadores de meio campo, tanto com o Joel quanto com o Peterson, e ao mesmo tempo tem falhado na defesa. Então talvez o João Carlos deva conversar com ele nessa parada técnica para fazer com que o Goitacás melhore o desempenho pelas laterais nessa partida.
E a defesa do Goitacás, que também é um dos destaques do campeonato, né? O Goitacás, somando os dois turnos, né, e excluindo as semifinais e finais, tem a terceira melhor defesa do campeonato, com apenas 13 gols sofridos em 18 jogos. Está atrás apenas do Bom Sucesso, que está jogando agora contra o América, que tem 12, e do Duque de Caxias, já eliminado, que terminou o campeonato com 9 gols sofridos nos dois turnos. Então, é um dos destaques e é muito forte, né? É bom ter uma defesa forte, porque você tem segurança que não vai tomar tantos gols.
É isso aí. No momento que as equipes voltam para o gramado lá no Arizão, e o Goitacás já bate o lateral ali pelo lado esquerdo ofensivo, mas acaba recebendo a falta ali o número 5, o Jefinho, polivalente Jefinho, está em todo canto do gramado. A falta já é batida agora para o Raniel, para Júlio César. Raniel, zagueirão do Friburguense, tenta avançar agora com um chute lá para frente, tenta um lançamento, mas o lançamento é muito longo, fica ali nas mãos do goleiro do Goitacás, o Adilson. Adilson pede para a equipe abrir mais, agora lança para o zagueiro Gilberto, camisa número 3, que mais uma vez tenta um lançamento longo, e é mais um tiro de meta, não, a bola saiu ali pela bandeirinha, só lateral ali, do lado ali da marca de escanteio, para o Friburguense bater, quem tá ali é o Digão bate mal lateral, a bola fica com o número 5, Joel, quando é interceptado pelo Jorge Luiz, lá vem Michael Douglas, tenta o calcanhar para o Jorge Luiz, que acaba passando da bola, mas a bola fica com o número 9, Dedé, quando corta a zaga do Goitacás, mais uma vez muito bem, com o Clebinho, o zagueirão do Goitacás, Afonso fica com a bola agora, o goleiro do Friburguense, quando toca para Raniel agora para o outro zagueiro, número 4, Júlio César mais uma vez nessa bola longa, agora o lançamento para o Michael Douglas, que drible do Michael Douglas, em cima do número 2, o Paulinho, Michael Douglas na linha de fundo, tenta o cruzamento, chega muito bem o zagueiro Gilberto, mas não corta bem assim, Jorge Luiz de cabeça para Jefinho devolve para Jorge Luiz, ali pelo círculo central, vestindo a braçadeira de capitão, bom lançamento, não tão bom assim, para o número 6, ali o Digão, o lateral esquerdo do Friburguense, é só bola ali para o Adilson, goleiro do Goitacás. Adilson bota a bola no chão, agora toca a bola lá para o Clebinho para, agora tenta o lançamento para o Peterson de cabeça e o árbitro marca falta, não, mandou o jogo seguir. Raniel para o número 7, o Diego Ibrahim tenta a bola mais profunda, mas acaba sendo interceptado. No momento que volta a bola ali, o Toshia, que corte ali do Joel. Ali foi na bola, ainda vibra muito com o corte para a linha lateral. É só lateral ali direito pelo setor ofensivo. Quem bate é o número 2, o Murilo. Número 2, o Murilo, pela equipe de Nova Friburgo. Tenta agora o lançamento para o Dedé. Consegue ali uma jogada de pivô muito boa e consegue agora o escanteio. É escanteio pelo lado direito para a equipe do Friburguense. Bola parada perigosa aí para o Friburguense, né, Murilo?
A bola não chegava no artilheiro. O Dedé agora está se movimentando mais, saindo da área, buscando pegar a bola para fazer a bola rodar mais para fazer a equipe do Friburguense chegar mais. Cavou um escanteio agora, saindo da área e vai para a área cabecear.
Jorge Luiz agora na bola, sai muito bem do gol. Adilson ali no bico da pequena área e já sai muito rápido com o Flamel. O Flamel tenta o lançamento, virando o jogo ali para o Alexandro, mas corta. O Jefinho chega antes ali do Alexandro e faz a falta em cima dele mesmo. É falta ali no setor defensivo do Friburguense. Agora quem bate ali na bola é o Raniel. Raniel já abre para o número 7, Diego Ibrahim. Ele que era lateral direito, está no meio campo. Diego Ibrahim ali puxando pelo lado direito. Tenta a tabelinha com o Dedé. Dedé viu o Diego Ibrahim passando. Corta a zaga do Goitacás muito bem. Ali agora com o número 2, o Paulinho, lateral direito, fechando lá pela área.
Importante a participação do Diego Ibrahim, né? O setor de meio campo dos dois times não está conseguindo trabalhar muito bem, são muitos chutões das duas equipes, e é importante que o Diego Ibrahim fique bem próximo ali do Jorge Luiz e próximo dos atacantes para tentar alguma triangulação, alguma jogada, alguma infiltração para os atacantes do Friburguense.
É isso aí, no momento que recebe a falta ali o camisa número 9, como o Murilo falou, se deslocando mais pelos lados, como a bola não está chegando, ele vai até a bola, né? E aí mais uma vez, Jorge Luiz, o camisa número 10, que bate todas as faltas, bolas paradas, escanteios, mais uma vez o capitão da equipe de Nova Friburgo na bola. O árbitro agora deve autorizar já para o Jorge Luiz, olha lá para a área, pede movimentação, olha só a batida direta do Jorge Luiz, a bola passa por cima do gol, é só tiro de meta para a equipe do Goitacás. Tempo e placar na Áudio Ativo. Vinte e oito minutos já da primeira etapa e no placar Goitacás tem 0, Friburguense também 0. Momento que vai bater o tiro de meta ali, o goleirão pediu ali pro zagueiro, né, o Gilberto, número 3 da equipe, bateu o tiro de meta, talvez sentiu alguma coisa ali no pé, ou só tá querendo já fazer aquela serinha básica. Agora o Raniel tenta o corte ali para a equipe do Friburguense, quando corta de vez o César, retoma agora Joel para a equipe do Friburguense. Raniel mais uma vez, um jogo feio por enquanto depois da parada técnica. Agora Dedé tenta o lance no setor ofensivo, fica procurando a bola, mas o árbitro, ô meu filho, Você apoiou com o cotovelo, isso é falta, rapaz. E aí a falta ali para o Clebinho, zagueirão da equipe do Goitacás, bater. Bonita essa camisa do Goitacás, né, Bruno?
É, uma camisa especial do Goitacás, né? A Goitacás fez uma promoção, quem quisesse, os torcedores quisessem estampar o rosto deles na camisa, poderia entrar nessa promoção, R$100 também para ajudar financeiramente a equipe do Goitacás. Então tem diversos rostos ali dos torcedores do Goitacás.
Entre com o Goitacás em campo, bela aí publicidade aí da equipe de campos dos Goitacás. No momento que bate o lateral ali para Peterson tenta o lance dentro da área, a equipe do Goitacás pede mão ali, mas o árbitro não foi nada, eu que mando aqui, nada foi, os jogadores e a torcida reclamam muito ali pedindo mão ali dentro da área, ali do Digão, lateral esquerdo do Friburguense. Agora lateral ali pelo setor direito ofensivo, quem bate é ele, número 2, o Paulinho. Paulinho mais uma vez lá pra área, tenta a casquinha, o Peterson, mas é só ali tiro de meta para a equipe do Friburguense. Quem bate é ele, o goleirão Afonso. Afonso que vinha sendo criticado pelos torcedores do Friburguense, né, Murilo? Falhou em alguns gols, foi isso?
É, ele falhou, inclusive, contra o próprio Goitacás na última rodada da Taça Corcovado. No chute de fora ele acabou entregando, vacilando. E é um goleiro que a torcida do Friburguense começou a pegar no pé porque tomava gol todo jogo. A Sina deu uma quebrada nas semifinais da Taça Corcovado, quando a equipe venceu tanto o Artsul quanto o América por 1-0, muito por conta da mudança de postura dos jogadores. A entrada do Murilo na equipe, fazendo com que o Diego Ibrahim vá para o meio, deixou a equipe mais defensiva de alguma forma, acabou tomando menos gols e fazendo só o essencial para a vitória, vencendo por dois placares magros, 1-0, então, tanto contra o Artsul fora de casa, quanto o América também fora de casa.
No momento que tenta ali a jogada com o Jorge Luiz pelo setor esquerdo ofensivo, e é mais um lateral para a equipe do Friburguense, quem está ali na bola para o arremesso é o número 6, o lateral esquerdo, o Digão. Jorge Luiz e Maicon pedem a jogada, a bola vai ali para o Dedé, mas chega muito bem o Paulinho ali, lateral direito do Goitacás, mas corta mal. Agora Michael Douglas tenta o drible, a bola acaba saindo, é só tiro de meta ali para a equipe do Goitacás. O Michael Douglas muito esperto, né, Bruno?
É, ele tenta driblar bastante ali pela esquerda, né, fazer o salseiro ali para cima do lateral direito do Goitacás, o Paulinho, tá conseguindo se dar bem um pouco ali, mas precisa melhorar só um pouquinho ali no último passe, né, no cruzamento, ou então no passe rasteiro para a área, para colocar o Dedé numa situação melhor para poder finalizar.
E que golaço aquele dele contra...
Para mim é Puskas, hein? Para mim poderia disputar o Puskas, porque foi um belíssimo, uma belíssima bicicleta quase que de fora da área.
É meio voleio, meio bicicleta de fora da área.
Exatamente.
Ali na entrada da área, um lindo gol mesmo.
Golaço.
É isso aí, agora o Goitacás já retoma a bola com o número 2, o Paulinho tá marcado ali por 3, mas o árbitro marca falta, o árbitro muito incisivo no jogo, por enquanto muito bem no jogo, mandando no jogo o senhor Alex Gomes Stefano, né, Bruno?
Exatamente, vem marcando falta, vem pontuando bastante, tá tentando manter o controle da partida para não perder e os jogadores não começarem a apitar por ele.
É isso aí, agora o Goitacás tenta o lançamento longo, mas chega muito bem ali na bola. O Digão tenta o passe para Dedé, consegue bom passe, pelo amor de Deus, Dedé. Ninguém ali tocou a bola ali para o seu amigo invisível, né, Murilo?
O gramado, as condições climáticas também, hoje não está um dia tão bonito, tudo interfere na partida. Porém, o que as duas equipes estão fazendo em campo consegue sobressair. Não dá para botar culpa só no gramado, não dá para botar culpa na temperatura, no que aconteceu com a família no dia. Realmente o desempenho dos jogadores hoje está abaixo, está faltando muita gente, vem cartão.
É isso aí, é cartão ali para o camisa número 6, o lateral esquerdo do Goitacás, acabou perdendo a bola, é cartão para o Lucas. O Jefinho, muito bem na partida por enquanto, conseguiu pegar a bola dele, olha lá, conseguiu a interceptação ali do Lucas pelo setor direito ofensivo, e a falta ali para o Friburguense, quem bate... É ele ali na bola, o Jorge Luiz.
Foi aquele antijogo clássico, né? Perdeu a bola e puxou a camisa para o jogador do Friburguense não sair em velocidade.
É isso aí, Jorge Luiz na bola parada mais uma vez. O toque contra, a bola passa muito perto do gol. É escanteio para a equipe do Friburguense. Acabou batendo ali pela rede em cima ali do travessão. O Jorge Luiz... venenoso nessa bola, acabou batendo ali de cabeça o número 3, o Gilberto, é escanteio para a equipe do Friburguense, bola perigosa, né, Bruno?
Bola perigosa, a defesa tentou afastar, quase que fez um gol contra, mas pelo menos não entrou, né, ainda bem para a equipe do Goitacás.
Ainda bem para a equipe do Goitacás, uma pena para a equipe do Friburguense, agora Jefinho na bola, ali para bater o escanteio pelo lado esquerdo do Friburguense, olha só o Jefinho. Olha, tenta ver melhor a jogada, bate no primeiro pau, tenta ali com o Michael Douglas tenta o toque, é só tiro de meta para a equipe do Goitacás. Tempo e placar na Áudio Ativo. Trinta e quatro minutos de jogo já aqui no Arizão, e no placar tem Goitacás 0, Friburguense também 0. Eu estava aqui nos bastidores, essa camisa do Friburguense, toda branca e com aquele degradê azul, parece aquela camisa do Tottenham, né, Bruno? Muito bonita.
Muito bonita, uma camisa muito bonita mesmo, parece mesmo, só que o Tottenham usa o calção azul escuro, né, então parece que todo o uniforme tá no degradê, mas é muito bonito mesmo.
É, o Friburguense é a camisa branca, calções brancos, só que os meiões ali são da cor azul. Agora o Flamel tenta a bola ali pelo lado direito, consegue interceptação, volta para o Paulinho, número 2, mais atrás para Peterson, tenta lançar dentro da área, quando corta o Michael Douglas ali pelo setor defensivo. Que bola do Dedé agora de calcanhar para Jorge Luiz no contra-ataque, o árbitro dá vantagem, Jorge Luiz tem Dedé pela esquerda, tenta o passe, corta muito bem a defesa do Goitacás, mas Jorge Luiz devolve, consegue interceptar, é falta em cima dele. Falta em cima de Jorge Luiz, ali pelo setor ofensivo esquerdo do Friburguense. Jorge Luiz correu bastante, rapaz, tá ofegante ali. Ótima jogada, ótimo contra-ataque tramado pela equipe do Friburguense, Murilo.
Ditando o ritmo da equipe do Friburguense, Jorge Luiz então avançando, puxando o contra-ataque. Teve espaço, o time do Goitacás estava realmente mais avançado. Conseguiu passar por vários jogadores, mas chegou então o camisa 4 do Goitacás, o Clebinho, fazendo a falta. Falta perigosa que... talvez dê para bater direto, até uma finalização que pode levar perigo.
Tá ali o Diego Ibrahim, o Jefinho na bola, tá com pinta que vai ser o Diego Ibrahim.
Exatamente, Felipe, eu queria destacar que o Jorge Luiz, ele teve que disputar contra os jogadores do Goitacás e contra o gramado. Ele lutou contra o gramado, a bola quicando muito, dificuldade tremenda de levar essa bola, por isso que ele até se enrolou um pouquinho. E na sequência o Clebinho cometeu a falta, é falta pro Friburguense, falta perigosa.
É isso aí, Jorge Luiz, 5 homens na barreira do Goitacás, Jorge Luiz e Diego Ibrahim na bola, um canhoto e outro destro. Olha só, o árbitro reclama com a barreira, fala, olha só, marquei a linha aqui, não é para avançar. Jorge Luiz já vê ali o goleiro se posicionando, o Diego Ibrahim também, olha só a batida, Diego Ibrahim! Balançou, balançou, balançou! Gol! É do Tricolor da Serra! É do Friburguense! O Friburguense sai na frente do placar. Que golaço! Assustou a coruja, rapaz. A bola foi no ângulo. O goleirão do Goitacás falou, ah, nem vou nessa bola. Essa não tem como chegar, nem com 3 goleiros ali no gol, né, Bruno?
Exatamente, Diego Ibrahim fez uma cobrança perfeita lá na gaveta. Belíssimo gol do Friburguense. Abre o placar muito bem. Um golaço.
Que golaço, rapaz. Gol tava longe consideravelmente ali do gol. E Diego Ibrahim meteu aquele petardo pro gol, né, Murilo?
Segundo gol dele na competição. O primeiro de falta, realmente um belo gol, bateu com muita precisão no ângulo, lá onde a coruja dorme, como diria o mais antigo. Difícil até do Adilson pegar.
A coruja ficou sem casa agora, né?
Estragou
ali
a casa da coruja.
E a coruja voando,
você viu
ali?
Vai ter que procurar outro lugar, porque o Diego Ibrahim conseguiu acabar com a noite da coruja e do Adilson.
É isso aí, agora Flamel na bola para o Goitacás ali na falta, quando corta Raniel, o zagueirão da equipe do Friburguense. E mais um contra-ataque para o Friburguense com o Jefinho. Toshia já passa pelo lado direito do ataque, mas o Goitacás consegue retomar muito bem com a sua equipe. E agora o número 11 ali do Goitacás, o Alexandro Bastinho, também Alexandro, atacante da equipe do Goitacás, já consegue tirar a bola do Toshia, também número 11 pelo lado friburguense. Agora lança Gilberto lá para o número 9 do Goitacás. O Jairo Paraíba. Jairo Paraíba tenta o corte para o meio. Corta Raniel muito bem no jogo de cabeça. Jorge Luiz tenta o toque de cabeça, mas acaba sobrando para o Jairo, que tenta o chute. Afonso agora foi bem, foi seguro ali no meio do gol. A bola quicou, mas falou, ah, não vou ter outra falha daquelas não, né, Bruno?
Exatamente, esse confronto deu o que falar na última partida entre essas duas equipes, né? O Jairo Paraíba testou de fora da área. E
nossa,
o Afonso
até parecido,
acertou,
né?
Um lance muito parecido, o Jairo estava só um pouquinho mais à frente. O Jairo naquela oportunidade aceitou o gol, a bola quicou e entrou.
Afonso aceitou o gol.
É, o Afonso, perdoe. E agora o Afonso não, foi seguro, defendeu bem e já saiu jogando.
É isso aí, agora o Goitacá já retoma a bola ali com o Alexandro. Alexandro tenta ver a melhor jogada, devolve a bola... Mal agora quem retoma é o Friburguense com Toshia. Quando perde a bola, Alexandre mais uma vez tenta o drible. Murilo, muito bem, ali nos pés do atacante do Goitacás, o Alexandre, camisa número 11. No momento que já bate o lateral ali com o Flamel. Flamel toda vez na jogada. Toca muito bem para Jairo Paraíba. Jairo Paraíba volta para Flamel e sofre a falta. Ali Jorge Luiz calçou o Flamel por trás. A equipe do Goitacás e a torcida pede o amarelo, mas o árbitro fala não, não é para tanto. Falta perigosa para a equipe do Goitacás, né, Bruno?
Falta perigosa, falta até um pouco desnecessário. O Flamel estava vindo um pouco mais para trás, né, e em direção à linha lateral. Um pouco desnecessário, e o Goitacás agora que pode botar a bola na área, e é uma das armas do Goitacás, né? Essa bola aérea é muito forte, a equipe já cansou de fazer gols de cabeça nessa competição, grande chance agora para a equipe do Goitacás.
Tá aí o zagueirão, o Gilberto parece que vai dar um petardo aí de longe, dar uma bomba, pode pintar outro golaço de fora da área, ou pode pintar também a bola zunindo e sair do estádio também. Gilberto na bola, 3 homens na barreira, bate Gilberto, a bola sai pra fora. Afonso só acompanhou a bola ali, sai pelo lado direito do gol. Afonso agora vai bater o tiro de meta ali para a equipe do Friburguense.
É, o Gilberto quis fazer igual o Diego Ibrahim, quis bater direto, achar o gol de falta, mas não bateu na direção do gol e fica difícil. A equipe do Goitacás tem que sair mais, tem que aproveitar a euforia do Friburguense, que é uma equipe um pouco mais, que tem a vantagem do placar, tem a vantagem de decidir em casa. Então o Goitacás tem que achar o gol hoje, se quiser manter vivo na competição, porém não pode deixar o espaço lá atrás, como vem deixando, possibilitando o contra-ataque então da equipe do Friburguense.
Parece que falta um pouco de ousadia para a equipe do Goitacás, né, Bruno?
Falta um pouco, sim. Parece que sentiu um pouquinho logo depois do gol, agora que está entrando de novo na partida, ficando mais com a bola, tentando criar mais. Falta ousadia, falta o Flamel na partida, que é o artilheiro da equipe, com 8 gols, né, um jogador bastante experiente. E se ele entrar na partida, as coisas podem mudar para a equipe do Goitacás.
É isso aí, quando bate o lateral, a equipe do Goita, agora a bola fica ali pelo ciclo central com o Joel. Joel domina no peito, já escorrendo pelo gramado, pede a bola número 2, ali o Paulinho. Paulinho vem a melhor jogada, dribla Michael Douglas, agora já vem pelo meio, toca ali para o Joel, agora vantagem com o Jairo Paraíba, tenta o chute, corta muito bem ali dentro da pequena área o zagueirão do Friburguense, o Raniel. O Alexandro estava ali na pequena área, era só empurrar para fazer. Raniel foi muito bem, né, Bruno?
Foi muito bem, belíssima jogada do Goitacás, né? O Paulinho driblou, colocou pra frente, Jairo Paraíba entrou na área, tentou cruzar, bela jogada, hein?
É isso aí, agora é escanteio para a equipe do Friburguense, quem tá na bola é ele, número 10, o Flamel. Flamel para a bola no segundo pau, olha só! Agora não consegue a cabeçada a equipe do Goitacás, o Friburguense tira lá pra frente, mas já tentando armar o contra-ataque, chega muito bem ali na cobertura o número 6, o Lucas, mas já tem falta ali em cima do camisa número 7, o Peterson, é falta para o Goitacás. Tempo e placar na Áudio Ativo. Quarenta e três minutos na primeira etapa e no placar, Goitacás tem 0. Friburguense, 1. É isso aí, agora o Friburguense consegue retomar a bola para o círculo central, quem consegue ali é o Jorge Luiz. Jorge Luiz devolve para o Digão. Jorge Luiz agora tenta o lance para o Dedé, pede falta, mas a bola fica ali com o goleiro Adilson. O gol do Friburguense, o golaço do Diego Ibrahim de falta. Tá aí outro concorrente pro Puskas aí, né? Quem sabe, mas aqui do Michael Douglas não tem comparação, né, Bruno?
Não tem comparação, tem tudo até para ser o gol mais bonito do campeonato. O do Diego Ibrahim foi um gol bonito, foi um gol... lá no ângulo, mas Puskas fica um pouco difícil.
Olha aí, Jorge Luiz consegue interceptar a bola ali pela defesa do Goitacás, mas o Goitacás consegue sair bem dessa vez. Já tenta o lançamento do Flamel lá para o Alexandre. Alexandre contra Raniel. Alexandre volta a bola ali para o Flamel. Flamel na entrada da área. Sai Afonso muito bem nos pés do Flamel, que agradece o lançamento do Joel. A torcida aplaude a jogada. A torcida ainda está animada lá no Arizão. Boa jogada do Goitacás, né, Bruno? Cresceu no jogo.
Cresceu no jogo. O Flamel tentando uma infiltração pela esquerda. É importante, é um jogador artilheiro. Boa jogada. Pode mudar o panorama da partida agora na reta final do primeiro tempo.
Seria importante aí pro Goitacás um empatezinho nesses minutos finais. Importante também pro Friburguense não levar esse gol. Agora o Goitacás já pelo lado direito ofensivo com Jairo Paraíba, que tenta o lance. Jairo Paraíba para Flamel. Chega muito bem. Diego Ibrahim, que abre já para o Michael Douglas pelo setor esquerdo. Engata a quinta marcha o Michael Douglas contra Joel. Chega, Joel dá uma banda. Dá vantagem agora. Dedé para a área. Jorge Luiz é quem chega. Chega, olha só a Toshia, toca mais atrás para Jefinho, mas chuta muito mal. O Jefinho ali na meia-lua pede o desvio, mas é só tiro de meta para a equipe do Goitacás.
O Goitacás conseguiu ficar mais com a bola, conseguiu até criar jogadas. O Paulinho passou a ser uma peça ofensiva a ser usada. Como eu falei no começo do jogo, ele é um jogador que gosta de subir, mas não vinha aproveitando isso. Agora que ele aproveitou para subir, basicamente se mudou para frente, com o Goitacás precisando de mais jogadores, precisando ficar lá na frente, e o Friburguense aproveitou o espaço e subiu pelo lado direito, acabou conseguindo criar uma boa jogada, desperdiçou uma boa chance aqui do Friburguense.
É isso aí, subiu ali pelo lado direito defensivo do Goitacás, boa chance desperdiçada aí pelo Friburguense. O Friburguense que parece agora tá tudo que ele queria, né? 1-0 na frente do placar e jogando só nos contra-ataques. Agora o Alexandre tendo jogado com o Flamel, chega muito bem ali o Digão pelo círculo central, já toca para Jorge Luiz. Jorge Luiz para Jefinho, agora tenta cadenciar um pouco mais o jogo, não engata o contra-ataque. Jefinho para Jorge Luiz, Toshiya pede a bola, é nele que toca o Jorge Luiz. Jorge Luiz com a tabelinha com o Toshiya. Jorge Luiz pelo círculo central, devolve para Diego Ibrahim. Diego Ibrahim mais atrás para Murilo, pelo lado direito ofensivo. Murilo agora para o Toshiya. Toshiya devolve para Murilo. Murilo para Raniel, mais atrás, na defesa ali do Friburguense. Raniel devolve agora para o Murilo. Murilo tenta ver o lance mais à frente. Acaba o lançamento, mas corta muito bem o camisa número 4, Clebinho. Quando tira a bola lá para frente, tentando o pivô do Jairo Paraíba. Jairo Paraíba não consegue a cabeçada. Retoma a bola agora o Friburguense com o Dedé. Dedé número 9 da equipe. Olha só, olha pro gol, tenta o chute, mas pega muito bem ali o Adilson. A bola não é tão difícil assim, mas o bom chute pode ser uma arma das duas equipes e chute fora da área, né, Murilo?
Duas equipes que tem que aproveitar, já que o gramado não tá em boas condições, tem que aproveitar as condições que dá pra se jogar a bola, né? Bola parada, chutes de fora da área, são estratégias boas a serem usadas nessas condições.
Se não tem um gramado de Maracanã, vai você mesmo, né, Arizão?
É, já que não dá pra jogar num gramado de primeira linha, já que os estádios da segunda divisão são um pouco abaixo realmente do Maracanã, do São Januário, Nilton Santos. Então vai ter que ser desse jeito mesmo, não tem muito do que reclamar. A chuva também atrapalhou um pouco, o clima não tá muito bom em Campos. E o árbitro já anuncia o acréscimo.
É isso aí, sobe a plaquinha ali, o assistente, o quarto árbitro, com 3 minutos de acréscimo, chegamos aos 47, lembrando para vocês ouvintes que o tempo aqui marcado pela Áudio Ativo é decorrido, então a gente não parou na parada técnica, então aí é como se tivesse 45, acabando aos 48. Como está decorrido, vai acabar os 50 minutos da primeira etapa, aí faltando uns 2 minutinhos e meio agora para acabar a primeira etapa. Quem está ali com a bola pelo lado direito ofensivo é ele, Flamel agora para o número 2, Paulinho, tenta a jogada para o Peterson, tenta o lance, mas chega muito bem o Digão, lateral esquerdo, e vibra jogando a bola pela a linha lateral e bate já Paulinho para Flamel, agora devolve para Paulinho, Michael Douglas na marcação, Paulinho se vira muito bem. Devolve agora para Peterson tenta o toque, mas erra o passe, tira Michael Douglas agora lá para a defesa e tá todo mundo atrás da linha da bola pela equipe do Friburguense nesses minutos finais. Agora o número 4, Kebinho, tenta lá para a área, quando chega muito bem Raniel para o toque, a falta em cima ali do Toshiya pelo lado direito ali ainda um pouco antes da linha divisória do gramado, falta em cima do Toshiya. Bruno, o que você está achando aí desse acanhado Friburguense nesses minutos finais?
É, o Friburguense está se defendendo mais agora, né? Conseguiu abrir o 1-0, está um pouco mais na defesa e precisa agora tentar segurar mais a bola para esperar o fim do primeiro tempo.
Né? Olha aí, Michael Douglas com o Digão, perdão, Bruno, tenta o lance ali, o Digão pelo lado esquerdo, mas chega muito bem, Gilberto, tirando a bola lá para frente. Quem fica com ele é Michael Douglas, quer completar? Bruno, Murilo?
Só passando a informação antes do Bruno completar, o América chega ao segundo gol, aos 46 minutos, com o Pedrinho, fazendo então 2-0 sobre o Bom Sucesso no estádio Alcir Rezende, em Saquarema.
É, lá na casa do Bom Sucesso, a América surpreendendo ali, fazendo 2-0 para a equipe do América. Pedrinho que vira artilheiro agora na competição, né, Bruno?
Exatamente, ele e o Babi estavam empatados, agora o Pedrinho fez gol. É na casa do Bom Sucesso, mas teve treta, hein? O Bom Sucesso não manda seus jogos no Teixeirão há 5 anos, por falta de alvará, mandou todas as partidas em Bangu. A torcida do Bom Sucesso não ficou satisfeita que a diretoria mandou lá para Saquarema e falou que não ia.
Bem então, longe, Saquarema mesmo, considerando que o bairro é Bom Sucesso, né?
Exatamente, é bem longe. Então a torcida ficou revoltada, não foi, e 2-0 América.
Tá aí, o último minuto já da primeira etapa já tá se passando aí. Estamos à disposição do árbitro apitar, mas é falta ali para o Goitacás, deve esperar essa falta para apitar. Flamel na bola, tenta o lance agora com Gilberto, que cabeceia para dentro da área para o Joel, mas sai muito bem o goleiro Afonso ali dentro da pequena área. Afonso tenta o arremesso ali com o Murilo. Murilo já abre agora para o número 9, Dedé, mais à frente. O Dedé tenta o lance, é só lateral para o Friburguense. No momento que apita o árbitro.
Futebol Carioca é na Áudio Ativo.
Acaba a primeira etapa, apita o árbitro, é final da primeira etapa no gramado da Áudio Ativo. E esse primeiro tempo, o que você achou das duas equipes? Murilo, o que você acha que tem que melhorar? O que você achou do jogo nessa primeira etapa, panorama geral aí do Murilo?
As duas equipes começaram um pouco nervosas, tinham dificuldade de criar jogadas. Aí chegou nas condições do jogo, do jeito que o jogo estava se construindo, o Goitacás ficando mais com a bola, criando menos e dando espaço, errando passes, inclusive na defesa, para a equipe do Friburguense. O Friburguense resolveu aproveitar numa dessas falhas de saída de bola da equipe do Goitacás, recuperou a posse, sofreu a falta, o Diego Ibrahim foi lá e guardou. Daí, a partir desse momento, o Friburguense resolveu administrar o resultado, afinal está fora de casa, sabe que tem uma vantagem para o jogo da volta, enquanto o Goitacás teve que ir para cima, se soltou, inclusive deixando espaços para a equipe do Friburguense, que poderia ter aumentado o placar. O placar até agora, então, 1-0 para o Friburguense, merecido pela proposta de jogo que adotou.
Concordo com o Murilo, né? 1-0 bem feito, o Diego Ibrahim conseguiu colocar a bola lá na gaveta. O jogo foi dividido, né? Goitacás melhor no começo da partida, né? No começo do primeiro tempo e no final do primeiro tempo, ficou um pouquinho mais com a bola, mas tem muita dificuldade criativa, né? Isso que é assustador. O Flamengo não está conseguindo criar muita coisa no meio de campo. Além disso, o Jairo Paraíba não recebe tantas bolas. A gente viu que ele até tentou recuar um pouco ali pela direita, principalmente. Mas de quem eu mais senti falta no primeiro tempo pelo Goitacás foi o Vinícius Paquetá, né? O Paquetá, que é primo do Paquetá aí, jogador do Flamengo, hoje está no Milan. Não está mostrando o desempenho que o primo dele já mostrou aqui pelas terras cariocas.
E é curioso que, além dele não ter participado da jogada de criação, é até difícil ver ele em campo. Um jogador que não tinha muita, não recebeu a bola e também não procurou jogar.
Dá pra ver que eu quase não falei o nome dele, rapaz.
Eu não lembro do Felipe falando o nome do Paquetá aqui, que é primo de craque, então tem o DNA de campeão, tem o DNA de grande jogador no sangue, mas faltou aparecer pro jogo. Talvez o treinador possa pensar, o João Carlos possa pensar numa mudança envolvendo a série do Paquetá, quem sabe colocando um jogador mais ofensivo, ou mesmo um volante como o Jefinho, que já tem 4 gols na competição, fazer uma tríade ali, tanto com o Joel quanto com o Peterson. O Joel muito bem hoje, atuando como volante principal, né, um jogador que sai pouco, enquanto o Peterson é um jogador que flutua mais no meio campo, tenta buscar a bola, tenta distribuir, também não apareceu tanto no jogo, porém eu acho que a substituição tem que ser nesse rumo, saindo então do Paquetá, ou ele começa a jogar bola, né? Ou ele começa a participar mais do jogo.
Seria interessante se ele participasse mais, né? Ele é um jogador bom, um jogador que consegue criar algumas jogadas normalmente. Nessa partida não está conseguindo. Tanto é que é curioso que o Goitacás ele não força as jogadas pelo lado direito, né? E o Vinícius Paquetá joga pela esquerda, mas mesmo não forçando, né, tendo uma certa diversidade de jogadas, o Paquetá não aparece, né? Já pelo lado do Friburguense, o Jorge Luiz, para mim, é o destaque, não sei se o Murilo concorda. É um jogador alto e rápido, consegue jogar bem, né? Tem velocidade, domina ali o meio de campo do Friburguense muito bem, tentando encontrar o Dedé, principalmente o Maicon Douglas. E quem ficou um pouco desaparecido foi o japonês Toshiya, né? Ele que já jogou no Avaí, joga bastante tempo no Friburguense, foi a primeira equipe que ele jogou aqui no Brasil. Ele está um pouco desaparecido, precisa botar a cara, né? Precisa aparecer um pouco mais, criar mais jogadas para ajudar a equipe do Friburguense a ampliar o marcador.
Pelo lado do Friburguense, eu concordo com o que o Bruno falou, colocando destaque para o Jorge Luiz, mas por outro lado eu também acho que o Toshiya fica um pouco sobrecarregado. Ele não é o grande jogador das pontas do Friburguense. O jogador que tem essa característica, que é mais habilidoso, mais técnico, é o Maicon Douglas, que joga ali pelo lado esquerdo. Hoje ele está mais neutralizado, só conseguiu pegar na bola realmente com precisão, conseguiu sair para o jogo, ou nos contra-ataques que o Jorge Luiz puxava, ou mesmo quando a equipe do Goitacás entregava a bola para ele. Mas realmente, nas criações de jogada, quando o Friburguense ainda estava fazendo isso no início do jogo, o Maicon foi pouco acionado, o Toshiya acabava sendo mais acionado por ter menos marcação, e é um jogador mais limitado, acabou ficando sem mobilidade, sem muitas chances nesse primeiro tempo.
Falando um pouco mais sobre o desempenho das duas equipes no campeonato, né? Vou falar um pouquinho sobre o Goitacás. O Goitacás acabou o primeiro turno como segundo colocado do grupo A, né, na Taça Santos Dumont, com 17 pontos atrás do América, que tinha 18 pontos. Teve uma campanha boa, né, ele acabou invicto no primeiro turno, nos 9 jogos. Foram 4 vitórias e 5 empates. E na semifinal do primeiro turno enfrentou o Bom Sucesso, acabou perdendo por 1-0. O Bom Sucesso foi até a final e acabou perdendo para o América. A campanha até foi boa do Goitacás, acabou aplicando uma goleada de 4-0 no Audax, venceu o próprio América por 1-0. E no segundo turno ele continuou bem, mas não conseguiu ir para a semifinal, terminou em terceiro colocado justamente atrás do América. O Arthur terminou com 21 e o América com 19, por 2 pontinhos não conseguiu se classificar para as semifinais. Manteve o aproveitamento muito bom, principalmente dentro de casa, né? 100% de aproveitamento dentro de casa no segundo turno, foram 4 jogos, 4 vitórias. Uma equipe que ainda não perdeu em casa em 8 jogos e não conseguiu se classificar para a semifinal da Taça Corcovado. E tá agora na semifinal geral porque ficou com a melhor campanha geral dos que não venceram nenhum turno, né? Nesse campeonato da FERJ, um pouco embolado, mas que a gente consegue entender. E ele ficou em segundo colocado com 34 pontos.
Bruno, só te interrompendo rapidinho aqui para falar o relato aqui do que a gente viu aqui, os jogadores no momento que estavam descendo ali pro vestiário, os torcedores do Goitacás desceram ali a arquibancada e foram cobrar os jogadores ali de forma bem intensiva ali, não teve violência física pelo que vimos, mas teve violência verbal, bastante cobrança ali, depois acabou apoiando os jogadores, mas situação lamentável, né, Bruno?
É uma situação lamentável, porque a gente sabe que os jogadores do Goitacás se esforçam bastante, estão tentando se esforçar nessa partida. Como eu vinha falando, ele acabou com a segunda melhor campanha geral, mesmo com uma situação muito delicada de salários atrasados, né? Então, cobrar os jogadores dessa forma, principalmente no intervalo de uma partida, no meio de uma partida, na semifinal geral, acho que não vai ajudar muito a equipe. A equipe já chega mais nervosa e estressada no vestiário. Para voltar também vai ser a mesma situação. Hoje a equipe está com 2 meses de salários atrasados, já chegou a ter quase 4 meses de salários atrasados. Houve ali uma crise com a diretoria também, que a diretoria afirmou que pagou todos os salários e, na verdade, só tinha pago 25% dos salários de junho, mas na última semana conseguiu acertar o salário de junho. Não enxergo essa manifestação da torcida do Goitacás muito inteligente, não, Felipe. Mas, infelizmente, no futebol brasileiro isso é comum, né? Aconteceu hoje de manhã com o Fluminense, os torcedores do Fluminense invadiram o CT e foram para cima dos jogadores tricolores, então não acho que seja muito interessante, não é uma medida correta da torcida do Goitacás, que a gente pode até pensar que pode sofrer alguma penalização da FERJ e do STJD por ter feito isso.
É curioso até como a regularidade do Goitacás no campeonato não traduz tanto a insatisfação da torcida quanto a questão dos salários atrasados. É um time com muita tradição, um time que tem nome, tem expressão no Rio de Janeiro. Talvez no interior do estado seja uma das equipes com realmente mais torcida, realmente...
Uma das equipes que sofre mais pressão pela torcida, né?
Exatamente, a torcida fanática, a torcida apoia, vai aos jogos, a gente pôde ver. Inclusive, hoje, mesmo com o ingresso chegando perto dos R$30, um valor realmente muito alto...
Isso aí, R$30
a
inteira.
R$30 a inteira. Chegou a ser feita uma promoção pro ingresso custar R$15, custava até o meio-dia de hoje, mas muita gente teve que pagar R$30. Então, é uma torcida que paga esse valor para ver seu time jogar. Realmente, para as condições que vive o Goitacás, é um valor muito baixo, é uma condição complicada, assim, que vive a situação da equipe financeiramente.
E só falando do torcedor ilustre, você falou, a torcida do Goitacás, tem o famoso Tunico Pereira, né, Murilo? Conhece o ator da Globo, o ator global Tunico Pereira, aquele senhor que fez Grande Família?
Ele que é de campo, torcedor fanático, mandou o recado para os jogadores, mandou um abraço ali falando que tá torcendo para a segunda divisão e cada um tem seu Alex Escobar nessa segunda divisão, né, Bruno?
Exatamente, outro que nasceu em campo dos Goitacás e hoje não está mais entre nós é o grande Amarildo, né, que substituiu o Pelé na Copa de 62, muito importante na conquista do bicampeonato mundial. E um pouquinho, fala um pouquinho agora sobre o Friburguense, Murilo, sobre o retrospecto do Friburguense.
Antes de falar do retrospecto do Friburguense, já que estamos falando de ídolo, vamos falar então de um grande ídolo da equipe do Friburguense, que hoje é técnico da equipe. O Cadão, ele se aposentou no passado apenas com 46 anos, depois de mais de 15 anos, atuando pelo Friburguense. É realmente um ídolo sem precedências, era o zagueiro, capitão da equipe. Até o ano passado ele disputava a Série B1 com a equipe do Friburguense, se aposentou, foi para a comissão técnica, acabou assumindo no meio da competição, arrumou a equipe do Friburguense, e olha aí onde estamos. O Friburguense hoje é um time que está disputando o acesso após 3 anos jogando pela Série B do Carioca.
Quem teve o mesmo caminho do Cadão, acredite se quiser, foi o Abel Braga. Abel Braga acabou a carreira dele no Friburguense em 1985. No ano seguinte, ele começou a carreira como treinador no Friburguense também. Então, Cadão se espelhando no Abel Braga, importante para ele que ele tenha uma carreira tão vitoriosa quanto o Abelão, que já foi campeão mundial e tudo com o Internacional.
Mostra, então, a trajetória histórica das duas equipes, né? O Campos, que é um clube centenário, como o Bruno já falou, como já falamos na transmissão, é um clube fundado em 1912, enquanto o Friburguense, que também é um clube a níveis de Série B, é o clube mais antigo, é fundado em 1980, e a gente está acostumado, a gente que cresceu assistindo o Campeonato Carioca, está acostumado a ver a equipe na primeira divisão. A equipe passou muitos anos disputando na parte de cima da tabela, teve muitos jogadores históricos, jogadores que passaram, que marcaram história na primeira divisão do Campeonato Estadual pelo clube, inclusive, como eu já falei na transmissão, que já chegou a disputar torneios nacionais, disputou já, se eu não me engano, 4 Copas do Brasil nesse século e 3 terceiras divisão. Realmente é difícil hoje a situação do Campeonato Carioca, quando a gente vê apenas 4 times na Série A, um deles na zona de rebaixamento, e apenas um time na Série C, sem almejar, sem brigar pelo acesso na Série B, e as vagas pré-definidas na quarta divisão, né? Vive uma situação muito ruim o futebol carioca no geral, mas tem um otimismo, tem trabalhos como o do Cadão, como o do João Carlos no Goitacás, que é um time regular, e principalmente do América, que antes era com o Luizinho Lemos e atualmente o Ney Barreto, Luizinho Lemos, ídolo da equipe que acabou falecendo durante a competição. É legal ver como a história está fazendo parte dessa renovação do futebol carioca.
Exatamente, Murilo, só para retificar a informação, né? Eu falei que o Abel Braga terminou a carreira de jogador e começou a carreira como treinador no Friburguense, mas na verdade é no Goitacás, mas mostra como o Goitacás é um time centenário, com bastante história, já participou da Série A do Campeonato Brasileiro 6 vezes, né? Pra gente ter noção, quando a Série A ainda era chamada de Taça Brasil e depois de Taça Ouro, a última vez que disputou foi em 79, uma equipe com uma história muito bonita, né? Que em 2017, por exemplo, foi campeão carioca da Série B1 de 2017, não subiu para a Série A do Campeonato Carioca, mas ficou ali só na preliminar. Mas são dois times de história muito bonita, um ótimo jogo aqui, estamos agora só esperando o segundo tempo.
Aliás, que é interessante ver que o Americano, maior rival do Goitacás, que estava na Série B1 ano passado também, junto com a equipe de Campos, acabou subindo junto com o América no passado, foi vice-campeão da Série B1.
O América, na verdade, foi para preliminar, mas não subiu, né?
O América subiu ano passado, mas não passou da preliminar, que já é chamado de primeira divisão no grupo especial. O América acabou voltando, então, para B1, o Americano ficou, então deve disputar de novo o grupo especial esse ano. E o Goitacás, então, se a torcida de Campos quiser voltar a ver o clássico da cidade, o clássico de Campos, um dos maiores clássicos do estado do Rio de Janeiro, o maior clássico do interior, como dizem os moradores de Campos dos Goitacazes. Então, se o Goitacás subir, nós veremos de novo esse clássico, dessa vez na primeira divisão. Vai ser legal demais, né, Felipe?
Isso aí, vai ser muito legal. E tá tendo um clássico também na outra semifinal entre América e Bom Sucesso, né? Uma pena, como a gente ter falado, que o jogo é lá em Saquarema, 2 bairros e 2 sedes tão vizinhas, pertas uma da outra ali, o América e o Bom Sucesso. O Olaria, no caso do Bom Sucesso, é mais perto ainda, mas botar o América e Bom Sucesso para jogar lá em Saquarema é uma perda, né?
2 times da cidade do Rio de Janeiro, com uma variedade de estádios a rodo. Vários deles, é verdade, estão vetados, como é o próprio Gilite Coutinho do América e o estádio do Bom Sucesso,
o Teixeirão.
Né? O Teixeirão. São 2 estádios que fariam a diferença se as duas equipes pudessem jogar. Aí o Bom Sucesso resolve jogar em Saquarema, a torcida decide não ir em protesto, e a torcida do América, que não tem nada a ver com isso, e o América tem torcida em todo o estádio, vai estar presente, né? Acho que a estratégia do Bom Sucesso, inclusive, foi até para evitar a torcida do América, que é maior do que a do Bom Sucesso. Então, acho que a estratégia de jogar em Saquarema foi até um pouco dessa, né? Mas a torcida do América, então, deve estar presente lá, diferente da do Bom Sucesso, que não está fechada com a diretoria nessa decisão.
Essa semifinal, ela tem aspectos curiosos, né? Porque, como a gente falou, o Bom Sucesso mandou o campeonato inteiro em Bangu, agora foi mandar em Saquarema, e o América, que mandou quase que o campeonato inteiro em Los Larios, vai mandar esse jogo em Bangu, né? Mandou a final também contra o Friburguense, agora vai mandar em Bangu.
Mas moça bonita, né? Muito utilizado o estádio do Bangu.
O Bangu é time de Série E do Campeonato Carioca, o estádio é com uma estrutura muito boa, né? Um dos melhores gramados da Série B1. E é curioso, né? Porque o Bom Sucesso mandou o campeonato inteiro lá e agora é o América que vai mandar.
E no momento que as equipes voltam pro gramado, ô Murilo, pra falar aí desse segundo tempo, o que você acha que deve ser essa segunda etapa? O que você espera aí pelo lado do Friburguense?
O Friburguense, como vem jogar nos últimos jogos em que já tinha a vitória encaminhada, vai administrar a partida. Não é deixar de jogar, acho que é um termo equivocado. A equipe vai disputar a partida em alto nível, deve jogar de uma maneira um pouco mais defensiva, sem a bola. Porém, a equipe do Goitacás vai ter muitos trabalhos se quiser fazer um gol, vai ter muitos trabalhos se quiser jogar e ter mais posse de bola, quiser ter mais presença em campo do que a equipe do Friburguense.
E pelo lado ali da equipe do Goitacás, Bruno, o que você espera da equipe Alvianil?
Eu espero que o Goitacás vá mais para o ataque, né? Fique mais com a posse de bola, é uma equipe que gosta de trabalhar a bola, precisa mais um pouquinho do Flamel e do Vinícius Paquetá e para chegar a um empate, pelo menos.
Apita o árbitro, autoriza já o começo da segunda etapa, as duas equipes já no gramado, no momento que a bola rola no gramado da Áudio Ativo. Goitacás já consegue o lance ali pelo lado direito com o Peterson e acaba sofrendo a falta. O Goitacás parece numa voltagem um pouco acima agora nesse começo de segunda etapa. Agora quem chega ali é o camisa número 9, o Jairo Paraíba, mais perto ali da área. Agora a bola fica pelo lateral, o número 6 do Goitacás, o Lucas bater lá para a área, mas corta a defesa do Friburguense com o Raniel. Raniel para a Toshia, tenta o drible, consegue muito bem o carrinho. Ali o volantão do Goitacás, o Joel, é lateral ali pro Murilo bater. O número 2 da equipe do Friburguense, lateral direito, pelo setor direito ali, defensivo do Friburguense. Agora tenta o lançamento lá pro ataque o Murilo. É mais um lateral para Murilo, o lateral direito do Friburguense bater. Murilo, que é seu xará, tá gostando do jogo do Murilo? Murilo.
Jogador que defensivamente tem demonstrado equilíbrio, jogador que não foi acionado ali. Acho que isso justifica até uma atuação ruim do Paquetá, que é o Murilo tá muito bem ali pela direita, não tomou nenhuma bola nas costas. A equipe do Goitacás não conseguiu chegar pelo lado esquerdo do seu ataque, o lado direito da defesa do Friburguense, onde o Murilo joga. Mas eu sentia falta dele no ataque. O Digão é um jogador que tem mais presença, um jogador que consegue subir mais, o Murilo fica um pouco mais preso, então. Mas isso não vem comprometendo, afinal ele é um defensor, ele não é um atacante.
É isso aí, no momento já estamos já quase 2 minutos de jogo, 1 minuto e 50 segundos. Agora quem bate ali a falta pela defesa do Friburguense é o número 4, o Júlio César, zagueirão da equipe. Acaba deixando a bola pro goleiro Afonso, o goleiro do Friburguense. Bate a bola lá pra frente agora tentando o pivô do Dedé, mas Dedé é interceptado pelo Joel. O Joel tenta a bola mais à frente, mas tira muito bem o lateral esquerdo do Digão. Retomada agora do Goitacás com o Flamel. Flamel tenta o lance em cima do Raniel. Bom drible, acaba escorregando o Flamel. E a bola ali para o Jairo Paraíba, mas chega muito bem o Murilo cortando para a lateral. Quem bate é ele agora, o número 6, o Lucas, pelo setor esquerdo ofensivo do Goitacás. O Lucas tentando o melhor lance ali, já amarelado. O Lucas tenta o pivô com o Alexandre. Alexandre para Joel. Joel na entrada da área, tenta o chute. Afonso pega muito bem nesse chutaço ali do Joel, mas a bola acabou sendo no meio do gol. Bom lance ali, bom chute do Joel e boa defesa do Afonso, né, Murilo?
Joel viu o espaço, resolveu bater pro gol e é assim que tem que ser. Se o Goitacás quiser chegar no gol, vai ter que aproveitar as chances que tem, vai ter que aproveitar a posse de bola e tentar aproveitar justamente nesses lances que vão exigir menos tanto da questão do gramado quanto da movimentação dos jogadores. Chutar de fora, bola parada, como já tinha falado anteriormente, vão ser as saídas do Goitacazes nesse segundo tempo.
É isso aí, agora o Friburguense já no contra-ataque com Jorge Luiz. Jorge Luiz abre para o lado esquerdo com o Michael Douglas. Michael Douglas tenta a bola na área para Jefinho. Jefinho para Jorge Luiz. Vai tentar o chute, mas corta Júlio César pela zaga do Goitacazes. E a contra-ataque agora para o Goitacazes. Corta muito mal ali o Digão. Lançamento para o Flamel ali pelo lado, mas é falta em cima dele. Quem recebe o cartão é o Michael Douglas, o camisa número 8 do Friburguense, interrompendo o contra-ataque da equipe do Goitacazes. É falta ali pelo setor ofensivo direito do Goitacazes, quem bate é ele, Flamel. Flamel já está na bola ali junto também com o número 2, o Paulinho, lateral direito do Goitacazes. Agora ali na bola o Flamel, esperando o árbitro autorizar, deve pintar mais uma vez bola na área, com certeza vai pintar. Flamel já olha para o zagueiro Gilberto, olha só o lançamento para o Gilberto, sai Afonso do gol. E no momento que é paralisado o jogo, a bola estava ali nos pés do Alexandre, teve choque de cabeça, o árbitro pede atendimento de forma rápida, quem está caído ali no chão é o número 3 da equipe do Friburguense, o zagueirão Raniel. Parece, ele tá se mexendo ali, bom, que tá vivo, tá tudo certo com ele, o Raniel, mas teve um choque ali na cabeça, pede pra ficar parado ali o goleiro Afonso, mexendo nele ali, atendimento médico, nada de chegar, a torcida do Goitacazes reclama, já achando que é cera, mas não foi cera não, né, Murilo? Foi um choque de cabeça mesmo, né?
Ele caiu daquele jeito preocupante, a gente sabe que choques de cabeça, apesar de muitas vezes o jogador aproveitar para valorizar quando tem um resultado, para tentar conseguir um pouco da cera, a gente sabe que é um lance que dói, é um lance que é difícil você voltar para os eixos. Então, realmente, a sensação que eu tive é de que o Raniel precisava do atendimento.
É isso aí.
Choque
agora,
ali com o Afonso, né?
É, foi um choque ali com o Afonso. A arbitragem paralisou o lance. Goitacazes já retoma a bola, cruzamento lá pro segundo pau, mas chega muito bem Jorge Luiz para cortar. Ali tenta a bola com o Michael Douglas. Joel, muito bem no lance, lateral direito ofensivo. Quem bate a arremessa ali é ele mesmo, Joel, para o Alexandre. Alexandre devolve para o número 2, o Paulinho, que tenta o cruzamento na área para o Flamel, mas corta muito bem a defesa do Friburguense. Devolve Gilberto para Peterson. Peterson para Júlio César, que já abre pelo lado esquerdo, ofensivo ali com camisa número 6, o Lucas. Lucas tenta o lançamento mais à frente para o Alexandre. Corta Raniel parcialmente. A bola vai pererecando ali. Tira Digão ali na marca do pênalti. Tira mais uma vez agora o na lateral direito, o Murilo, lá para a linha lateral, quem bate é ele mais uma vez, o camisa número 6, o Lucas, lateral esquerdo da equipe do Goitacazes. Pede, rapaz, tá quase lá do meio de campo, vai botar a bola na área. Que braço é esse do Lucas, vai botar a bola lá na área, já pediu todo mundo na área da equipe do Goitacazes. A bola vai lá na entrada da área, tenta a cabeçada o Jairo Paraíba, o chute, chuta muito mal o Jairo Paraíba, a bola quase sai em lateral. É isso aí, o camisa 9 já, né, Paraíba, tenta o chute, é só tiro de meta para a equipe do Friburguense, o Afonso já no tiro de meta. É isso aí, Afonso no tiro de meta vai bater. Tempo e placar na áudio ativo. Sete minutos de jogo na segunda etapa e no placar Goitacazes tem 1. Goitacazes tem 0, perdão, o Friburguense tem 1, gol dele, o Diego Ibrahim, golaço de falta. Goitacazes 0, Friburguense 1, um belo gol do Diego Ibrahim. Agora tiro de meta ali, já tentou lançamento longo a zaga do Friburguense, mas é só tiro de meta para para a equipe do Goitacazes. Quem bate é ele, o zagueirão Gilberto, já que o goleiro, o número 1, o Adilson, não bate mais o tiro de meta. Olha agora a jogada ali para o Friburguense, tenta a retomada de bola pelo ciclo central. Jefinho com a camisa número 5 tenta o lance, agora é interceptado para o Joel. Joel tenta engatar ali pelo meio, abre para Flamel. Flamel no segundo pau, corta a zaga do Friburguense com o Júlio César muito bem ali pelo lado no meio ali da defesa da grande área do Friburguense. Jorge Luiz tenta o contra-ataque, mas chega Gilberto muito bem com o Peterson. Peterson sofre a falta ali pelo círculo central, é falta em cima do Peterson, já deve bater a falta ali, Dedé acaba botando a bola para trás, os jogadores do Goitacás reclamam, Peterson bota a bola mais atrás para o camisa número 4, o Clebinho. Clebinho já tenta ver ali o Gilberto, mas acaba invadindo agora o setor ofensivo do Friburguense, agora a bola para o Jairo Paraíba, boa proteção Jairo Paraíba, bom drible em cima do Jefinho, chega ali o Toxinho em cima dele, Jairo Paraíba vira o jogo muito bem lá pelo lado direito com o número 2, o Paulinho. Paulinho para o Alexandre, devolve para o Paulinho, evita a saída de bola pela linha lateral. Boa jogada ali da defesa do Friburguense, que tenta o corte. Agora Michael Douglas tenta o lance pelo setor esquerdo ofensivo do Friburguense, mas corta muito bem ali o número 2, o Paulinho, pela equipe do Goitacás.
A equipe do Friburguense, a equipe do Goitacás, que tinha mudado a postura, né? A gente vê que a equipe fica mais com a bola. Até o Paquetá apareceu mais na partida, ele que estava um pouco sumido, dentro da área agora, mais próximo ali do Paraíba, do Jairo Paraíba, né? Então acho que a equipe do Goitacás entendeu, o João Carlos entendeu que a equipe precisa achar o gol, então vai indo para cima no momento que anuncia a substituição ali.
É isso aí, substituição na equipe do Goitacás, sai o número 7, o volante da equipe, o Peterson, entra o número 18... O Piauí pela equipe do Goitacás. Parece que vai botar o time mais ofensivo, né, Murilo?
Eu e o Bruno, a gente até tava comentando em relação ao Paquetá, que a gente falou que fez um péssimo primeiro tempo. A gente achou que ele tinha sido substituído. Que no intervalo a equipe do Goitacás tinha voltado com outro jogador, com a entrada do Piauí. Até porque tava parecendo muito mais o jogo. Realmente parecia outro jogador, realmente muito curioso. Agora, contra a entrada do Piauí, a equipe fica mais ofensiva. A saída agora do Peterson deixa mais um jogador ofensivo, o Piauí é um jogador rápido pelo lado do canto, então realmente acho que a equipe do Goitacás vai pra cima e vai aproveitar os espaços que a equipe do Friburguense vem deixando.
É isso aí, agora chegando ali pelo lado ofensivo direito, o camisa número 11, o Alexandro, pela equipe do Goitacás, mas a bola acabou sendo muito espichada, é só lateral ali pra equipe do Friburguense.
E a gente já repara, Felipe, né, um pouquinho antes o Paquetá tinha trocado de posição com o Jairo Paraíba, né? O Paquetá ficou um pouco mais centralizado, o Jairo Paraíba pela esquerda, e agora quem tá mais centralizado é o Piauí, que acabou de entrar, né? Então o Jairo Paraíba consegue fazer essa de centroavante de ponta esquerda, então em algum momento, como o Goitacás gosta tanto de forçar as bolas aéreas, pode ser que o Goitacás tenha dois centroavantes dentro da área.
É isso aí, o Jairo Paraíba que é bem alto e o Piauí também é forte também, junto com o Jairo Paraíba na área, vai ser perigoso. Agora, o Goitacás tenta o lance, mas corta muito bem o camisa número 4, o Júlio César, da equipe do Friburguense. Quando chega ali, é o... Agora escanteio, para, na verdade, lateral para a equipe do Goitacás. Quem está ali no arremesso lateral é o Paulinho. Paulinho para o lance, já bota a bola na área, corta muito bem. Mais uma vez, o camisa número 4, Júlio César, que já tenta o lance com o Jorge Luiz pelo setor esquerdo. Jorge Luiz tenta o lance, chega muito bem Gilberto, tirando para a lateral. A bola acaba ainda resvalando no Jorge Luiz, lateral para a equipe do Goita. O Alvianil já bate o arremesso com o Paulinho. Paulinho tenta o lance, mas corta Jorge Luiz lá pelo lado esquerdo ali pela linha divisória, quando retoma o Goitacás ali pelo lado esquerdo com a bola, o Lucas, já amarelado, o Lucas tenta o lance para a zaga, bola no fogo, mas chega bem ali o número 4, o Clebinho chutando tudo, mas não chutou o jogador, não foi falta. Agora o número 11, o Alexandre, com a bola do Goitacás, olha só, o Murilo fez falta em cima do Alexandre e amarelo para o número 2 do Friburguense, do Tricolor da Serra. Boa jogada ali do Alexandre, né, Bruno?
Exatamente, uma ótima jogada do Alexandre, finalmente aparecendo bastante ali pelo lado direito do campo, driblou muito bem o Murilo. Murilo fez, botou a perna na frente, falta claríssima, cartão amarelo pra ele, nada a se discutir.
É isso aí, bola ali pro próprio Alexandre bater. Já no momento, já passamos dos 12 minutos da segunda etapa. Olha só na bola ali, Alexandre. Só um homem na barreira ali do Friburguense, o Jefinho. Quando é cobrado a falta, mas corta a defesa do Friburguense parcialmente. Agora para Júlio Cé, pro Clebinho, mas corta mais uma vez Jorge Luiz. Retoma para Lucas. Lucas tenta o lançamento para o Clebinho. Clebinho bota para a área ali, um mano a mano ali com o Paquetá e o número 8 do Friburguense, o Michael Douglas, mas é só só bola para o Afonso. O Afonso consegue tranquilizar a jogada, pede um jogador mais perto ali, mas acaba chutando a bola lá para frente, agora tentando um pivô com o Dedé. Dedé domina a bola, chega muito bem Dedé, consegue ganhar o lance, mas chega Gilberto tirando tudo lá para o goleiro Afonso. Rapaz, que chute! Se o Afonso tivesse ligado ali, quase ia rolar um gol do zagueirão Gilberto, mas o Afonso estava ligado, só encaixou a bola tranquilamente. Murilo, o que você está achando dessa primeira etapa aí com 13 minutos já de jogo?
É, segunda etapa que começou com a equipe...
Segunda etapa, perdão.
Equipe do Goitacás. Mas com a bola, como naturalmente está atrás do placar, a equipe está procurando mais as ações do jogo. E o Flamel, mesmo sendo camisa 10, o jogador que deveria ser o criador das jogadas, está pegando um pouco na bola. A equipe está dependente de alguns lançamentos, os laterais aparecendo um pouco mais. Também o Alexandro... É, pelos lados do campo, assim como o Paquetá, também estão sendo mais acionados. E principalmente, na minha opinião, o melhor jogador da equipe até o momento, o Joel, que é um jogador que é volante, tem uma característica de ficar um pouco mais preso à marcação, porém, quando ele tem soltado bem e basicamente vem armando, dando o terceiro passe, vamos colocar assim, como inventando agora essa expressão.
Mas ótima expressão aí, terceiro passe,
é o
Joel.
É o cara que faz a bola chegar nos jogadores que fazem a bola chegar no gol.
Olha aí, o Friburguense tenta o lance agora com o Michael Douglas lá pelo lado esquerdo, perto ali da grande área, mas chega já na marcação, o Paquetá marcando o Michael Douglas. Aí, falei o nome do Paquetá, tá? Ele, o Paquetá marcando o Michael Douglas. Que drible do Michael Douglas, tenta o chute, a bola é desviada no próprio jogador do Friburguense. Ali quem tava no lance era o Toshia, e é só tiro de meta pro goleiro Adilson bater. Falei do nome do Paquetá e levou um drible feio ali em cima do Michael Douglas, do Michael Douglas em cima do Paquetá, né, Murilo?
É, levou um drible ali, realmente foi tentar ajudar a marcação, não é muito bem o lugar dele. Belo lance do Michael, jogador que tem muita habilidade. É, talvez, junto com o Jorge Luiz, os jogadores que são os destaques do Friburguense nesse quesito, técnica e habilidade. E destacar negativamente o posicionamento do Toshio. Ele correu ali pro meio da área, quem sabe pensando em receber o passe, mas na hora que o Michael cortou, ele ficou na frente, atrapalhou o chute. E ainda por cima dificultou a jogada de ataque da equipe do Marco. Ele era uma movimentação que ele não podia fazer, porque ele não poderia receber aquele passe. Realmente ele prejudicou todo o ataque da equipe. O Toshio, o jogador ex-Havaí, um jogador que tem uma boa identificação com os jogadores do Friburguense, mas realmente falhou ali no lance.
É isso aí, tenta o chute friburguense, olha só a falha do Afonso, Goitacás chega no lance, Paulinho no travessão! Afonso falhou ali, foi fraco para a bola, mas a bola chegou ali no travessão, um bom chute do Paulinho, quando já bate o lateral ali, a equipe do Goitacás, mas o Raniel tenta o lance, e acaba tiro de meta para o Afonso.
Bela chance agora do Goitacás, a equipe que aproveitou os espaços do campo. Mais uma vez, como eu tava falando, o Joel, que estava por ali, ele bateu, a bola pega no travessão. E, se eu não me engano, era o Joel ali. Não
era o Paulinho ali, chutou de voleio, ia ser um belo gol
o
ali.
O Paulinho aparecendo por ali, conseguiu finalizar com muita força, mas a bola acabou pegando no travessão. Boa chance do Goitacás, que vai mexer de novo.
Vai mexer, vai entrar o número 20, daqui a pouco a gente confirma. Tempo e placar na Áudio Ativo. Dezessete minutos da segunda etapa e no placar, Goitacás tem 0, Friburguense 1, golaço de Diego Ibrahim de falta. Chegou forte ali o Goitacás, né, o Murilo? Boa chegada ali do Paulinho pelo lado direito, um elemento surpresa ali dentro da área, pode ser uma alternativa aí para a equipe do Goita, né, Murilo?
O Friburguense que tá, falando mais do Friburguense, que parece que teve um pouco... Teve algum problema ali defensivo, os jogadores pararam de se acertar e o Goitacás chegaram com mais facilidade. Aí é mérito do João Carlos, tá mexendo muito bem, tá percebendo, tá lendo muito bem o jogo, o jogador colocou um jogador ofensivo no momento apropriado e agora coloca mais um jogador ofensivo, tirando o Paquetá, entrou agora, só confirmando a informação, o Danilo, camisa número 20, no lugar do Vinícius Paquetá, primo do Lucas Paquetá, como já disse nosso comentarista, com o número 8. E o Goitacás tem tudo para crescer no jogo, e se não crescer, meu amigo, a coisa vai ficar feia, porque a torcida já tá pegando no pé, o Friburguense está vencendo o jogo, e tem a vantagem no jogo de volta. Então, tudo conspirando nesse momento negativamente pro Goitacás, porque se, mas tudo indica que a equipe vai melhorar. E se não achar um gol, sair por cima, pelo menos.
É, a equipe tá indo pra frente, o Flamengo já retomando ali pelo meio campo. Agora perde a bola o Flamengo para o Toshiya, Toshiya tenta o contra-ataque, agora pelo lado direito ofensivo, dribla um, dribla o Joel, Toshiya tenta o toque mais atrás para o Jefinho, chega cortando ali o número 6 da equipe do Goitacás, o Lucas, lateral esquerdo, é ele mesmo que recebe a bola do Joel agora pela linha divisória do gramado, pelo setor esquerdo, já agora ofensivo com o Flamengo, para Lucas, Lucas tenta ali o lance, o toque para o Flamengo, mas acaba errando, a bola agora devolvida para a equipe do Friburguense com Toshiya, Toshiya número 11, tenta o lance para Jefinho, Jefinho erra o passe, domina muito bem ali o camisa número 20, o Danilo do Goitacás, já toca para o Joel agora para o Gilberto, que abre o jogo lá pelo lado direito com o camisa número 2, o Paulinho, tenta o lance agora para o Alexandre, Alexandre para o Danilo, tenta mais atrás o lance para o Danilo agora com o número 13 ali, na verdade o número 18, o Piauí, pela equipe do Goitacás, mas acaba sendo interceptado, é só lateral para a equipe do Friburguense ali pelo setor esquerdo defensivo, na verdade setor direito ali defensivo, quem bate ele o Murilo, camisa número 2.
Impressionante como o Toshiya não tá bem na partida, né, Felipe?
Ele... muito mal ainda.
É, ele segura a bola, às vezes ele tenta criar alguma jogada na última... no último minuto até conseguiu driblar dois jogadores, mas na hora de fazer o passe correto, ele toca fraco, ou ele toca fraco ou mais forte, na última jogada tocou fraco, o jogador que não está conseguindo mesmo se destacar e pode ser o primeiro a deixar o campo pela equipe do Friburguense, porque está bem abaixo do restante da equipe.
É, talvez a equipe sentindo falta aí do Vitinho, né, que jogava às vezes no lugar dele ali, mais pelo meio, o Vitinho um ótimo jogador, mas que está machucado.
Jogador que fazia diferença no meio campo. Inclusive, o Murilo só ganha vaga na saída do Vitinho, né? Tanto ele quanto o Toshiya são jogadores que revezavam na reserva, porque o Diego Ibrahim faz a função tanto na lateral quanto no meio campo. Uma curiosidade, então, sobre o Toshiya, o japonês queridinho da torcida do Friburguense, que, como o Bruno falou, não faz uma boa partida, é um jogador que vive altos e baixos, e enquanto jogou no Havaí, teve um baixo muito grande na carreira, que no game FIFA 16, ele tinha o pior nível entre os jogadores da Série A do Brasileiro.
Informação exclusiva do FIFA 16 com o Murilo. Só pra lembrar que estamos falando de informação, porque o jogo tá parado aqui na parada técnica, né? Completa, Murilo.
Enquanto a parada técnica tá rolando, os técnicos estão conversando, tanto o Cadão quanto o João Carlos, mas o nível do... o rating, como fala no jogo, do Toshiya era apenas 54. Só pra nível de comparação, o do Messi... um jogador que a gente sabe que é muito melhor, que talvez é o melhor jogador do mundo, um dos melhores da história, o nível dele.
Será? Messi é melhor que Toshiya? Olha a afirmação polêmica do Murilo aqui.
Vai repercutir essa semana.
Messi ou Toshiya?
O Messi tem 40 níveis acima, o Messi é 94, então realmente o Toshiya no videogame não é uma boa escolha, vamos ver se no jogo ele pode fazer a diferença, que ainda tem muita bola pra rolar.
Essa é a linguagem do videogame, falando a linguagem ali da pelada, o Messi dá um banho no Toshiya, né? Pelo amor de Deus, né? Murilo.
Não sei não, hein? Não sei se o Cadão ia conseguir administrar o Messi e o Toshiya. Eu acho que o Messi ia ter que pegar um pouquinho de banco pro japonês pra assim assumir a titularidade. Mas brincadeiras à parte, o jogador não faz uma boa partida. E vamos ver como é que vai ser, se essa parada técnica vai ser importante para os técnicos que vão mexer, se vai ter alteração tática no posicionamento das equipes, já que o Goitacás faz muitas mudanças. Essa parada técnica pode servir para ajustar isso.
Eu já estava aqui enlouquecendo ouvindo você falar essas atrocidades sobre o Messi. Ainda bem que você falou brincadeiras à parte, falando sobre o Toshiya, ele pode de fato sobrar para ele agora, né? Ele pode ser substituído na volta para a parada técnica. Vamos conferir se rolou alguma substituição, porque ele vem bem abaixo mesmo, não está conseguindo jogar muito bem.
É isso aí, no momento que as equipes já voltam pro gramado no estádio Arizão, um ótimo estádio, mas que o gramado não tá em tão boas condições assim. A gente observa ali do outro lado da cabine aqui de rádio que a equipe do Friburguense tá aquecendo ali na linha lateral ali do gramado, entre o muro ali da torcida do Friburguense e a linha lateral, perto ali do assistente, o Bandeirinha. No momento que bate a falta ali, a equipe do Goitacás com camisa número 4, o Clebinho, a bola sobra para a entrada da área, mas já está marcada a falta ali em cima do número 4 do Friburguense. O Júlio César também se chocou ali com o Jorge Luiz e o outro jogador ali do Goitacás. o número 3, o Gilberto do Goitacás, e a falta ali na grande área defensiva para o Afonso, goleirão do Friburguense, se bater. Nem perguntei para vocês, o Bruno, o que você mudaria aí desse segundo tempo se fosse o técnico do Goitacás? O que você mudaria para esse resto da etapa final aí?
É, ele já fez duas mudanças, né? Ele já colocou o Danilo e o Piauí, tá colocando a equipe mais pra frente. Acho que, por enquanto, como ele já fez duas mudanças, tem que segurar, porque vai que rola alguma lesão ou então alguma expulsão. Ainda tá em 21 minutos, tem que apostar nessas duas substituições e forçar mais a bola no ataque, né? Prender mais a bola e ter mais calma pra trocar passes.
É isso aí. E pelo lado do Friburguense, ô Murilo, tá gostando da equipe? Acho que o contra-ataque ainda é a melhor opção, faria alguma mudança?
Como o resultado é bom para a equipe, eu acho positiva a maneira como a equipe vem jogando. Abdicou um pouco de ficar com a bola, muito, vamos colocar méritos pro Goitacás, que é uma equipe que gosta de ficar com a bola, tem essa característica, então vai dificultando o Friburguense de fazer essa ação. O Goitacás precisa mais do gol do momento do que o Frizão, mas vale a pena olhar para o banco de reserva para ter essas opções do contra-ataque com jogadores que têm a velocidade, que têm, colocando um gás novo para a equipe. Eu destacaria então o Dieguinho, que entrou no último jogo fazendo justamente essa função. Era basicamente um jogador de contra-ataque, roubava a bola no meio-campo e ligava.
Olha só, o Flamengo tenta a jogada ali pelo meio, agora para o número 6, o Lucas tenta o cruzamento para o segundo pau, ali para o Piauí, camisa número 18, tenta voltar agora para o Flamengo na entrada da área, mas a bola quica e ultrapassa ali a altura dele. Bom lance agora ali do jogador, o número 11, Alexandro, tenta agora o toque para o Lucas. Lucas consegue driblar um, dribla dois, acaba atrasando a jogada para o volantão da equipe, o Joel, o camisa número 5, abre agora pelo lado direito com o zagueiro Gilberto, vê a área, tenta o cruzamento, agora Piauí, o domínio, mas domínio é muito mal, e pior ainda, foi rebatida ali do camisa número 6, o Digão, pela equipe do Friburguense, mas a bola não saiu pelo escanteio, só lateral ali para a equipe do Goitacás, pelo lado direito ofensivo. Quem bate é ele mais uma vez, o Paulinho, ali o arremesso lateral, mais uma vez vai pintar a bola na área, aí no estilo Cucabol. Aí Paulinho para a entrada da área, tenta o Piauí de centroavante, Flamengo na bola, o chute, chega Afonso, muito bem, bola perigosíssima, ali cobrada o lateral pelo Paulinho, mas o Afonso saiu bem do gol e conseguiu ficar com a bola, Murilo.
Alô, alô, torcedor do Fluminense, pode ir se acostumando com lances como esse. Aliás, o Cuca está sendo cotado para a equipe, mas brincadeiras à parte, mais uma vez, o Cucabol dando certo do Goitacás, o Goitacás sendo uma boa chance, o equipe conseguiu finalizar mais uma vez, conseguiu ter a bola no ataque, porém a finalização não foi boa, a bola acabou passando por todo mundo. Mas lá vem o Goitacás de
Olha
novo.
Só o Goitacás com o Jairo Paraíba. Corta muito bem a defesa do Friburguense com camisa número 4, Júlio César. E aí escanteio para a equipe do Goitacás. Tá falando do Cuca? O Cuca deve estar lá em Curitiba com a família. Não deve voltar a treinar a equipe do Fluminense não. Mas vamos ver, né? Boa jogada mais uma vez do Goitacás. Tá pressionando o Friburguense. É escanteio ali para o Flamel bater. Flamel já bateu ali no primeiro pau, tenta o lançamento ali, a cabeçada do Gilberto, mas corta muito bem ali o Jorge Luiz ajudando na defesa nessa bola parada, ele que é um jogador alto, e é mais um escanteio para Flamel bater para a equipe do Goitacás. Flamengo na bola, para a entrada da área, corta mais uma vez, de novo ele, Jorge Luiz ajudando de novo ali na área defensiva do Goitacás. Agora o contra-ataque, Toshia sofre a falta ali pelo lado direito defensivo do Friburguense, e tem jogador do Goitacás caído lá na entrada da área, o Afonso tá lá esticando a perna ali, é cãibra para a equipe do Goitacás, pelo jogador ali que sofre de cãibra ali da equipe do Goitacás. Tempo e placar na Áudio Ativo. Vinte e cinco minutos da segunda etapa e no placar, Goitacás tem 0. Friburguense, 1. Gol dele, Diego Ibrahim, o Dieguinho. Diego Ibrahim, golaço de falta, né, Bruno?
Golaço de falta, e agora, depois da parada técnica, a gente já percebe que o Goitacás está totalmente com a bola, não está conseguindo, o Friburguense não consegue segurar, o Goitacás se mandando para o ataque. Há um minuto, dois minutos atrás, só o zagueiro Clebinho estava na parte defensiva de campo do Goitacás, então todos os jogadores indo para frente para fazer montar uma blitz ali. Isso favorece o Goitacás, né, que pode chegar mais perto do gol, mas também pode favorecer o Friburguense, se o Friburguense conseguir ligar um contra-ataque em velocidade, principalmente ali com o Michael Douglas pela esquerda, né, um jogador rápido e bastante habilidoso. Então o Goitacás tem que se lançar o ataque para tentar um empate, mas também tem que ficar ligado atrás, porque senão pode tomar um contra-ataque poderosíssimo do Friburguense.
O zagueirão ali número 3, o Gilberto, que estava na área, sofre de cãibras e acaba saindo ali do gramado. Acho que vai apitar a substituição ali, alguém deve entrar no lugar dele, daqui a pouco a gente confirma, mas deve ser outro zagueiro no lugar dele, só se o técnico do Goitacás, o João Carlos, botar a equipe totalmente para frente.
Aproveitar
aí
a oportunidade.
Seria uma surpresa.
É realmente o tipo de lance que a gente sabe que não é cera, primeiro pela maneira como o cara cai. Completa aí, Felipe.
Olha só, mas pode completar, o Friburguense acabou perdendo a bola ali pelo ataque, mas Joel tenta o lance, corta muito bem ali o Joel pela equipe do Goitacás. Agora o Jair Paraíba fica com a bola e a falta em cima dele ali pelo círculo central. Complete, Murilo.
Duas coisas, além da equipe do Goitacás estar vencendo, o preparador físico da equipe do Goitacás, o Dimas Viana, fez o sinal ali, parece que pediram atendimento, pelo menos o jogador que estava caído, foi feio ali o lance. O Gilberto, então, pode ser que não volte, mas pode ser que volte também, já que é um zagueirão, vem fazendo um bom jogo até aqui.
É isso aí, o agora o número 2 ali, o Paulinho já bate o lateral, arremesso lateral ali pelo setor ofensivo direito do Goitacás, já retoma a bola para o número 5, o Joel. O Joel agora atrasa mais a bola para o número 4, o Clebinho. Clebinho tenta o chute lá para frente, lá pelo setor direito. Vamos ver quem chega, agora é o número 20, o Danilo, acaba cabeceando para o Jairo Paraíba. Jairo Paraíba consegue a jogada de pivô muito bem, atrasa para o Alexandro. Alexandro para o número 6, o Lucas. Lucas tenta ver a melhor jogada, vê a opção, mais uma vez para o Alexandro, mais atrás. Alexandro para Flamel pelo círculo central, o Flamel devolve agora a bola para o número 4, o Clebinho. Clebinho já vê alguém na área, corta ali a defesa do Friburguense. O Raniel tenta a jogada ali, a dividida com o número 18, o Piauí, e a bola fica nas mãos do goleirão Afonso. Afonso já bate a bola lá pra frente. Que lançamento pro camisa número 11, Toshia. Ali já abre agora pro Michael Douglas, ali pelo setor direito. Na verdade, era o Jorge Luiz que abriu para o Michael Douglas. Tenta o lançamento para o próprio Jorge Luiz, mas corta mal. O passe é mal feito ali para o Jorge Luiz e é só lateral para a equipe do Friburguense. Mais um jogador caído em campo, agora é vez do Michael Douglas, deve pintar a substituição, talvez mais uma câimbra. Um jogo muito pegado que exige muito dos jogadores, né, Murilo?
Aquele jogador que já sabe que vai sair, aproveita e emenda uma câimbra, tipo de malandragem que a gente vê bastante no futebol. Mas também pelo desgaste físico que esse jogador que tem tendo, o Michael, afinal de contas, puxou muito contra-ataque para a equipe do Friburguense, também é uma câimbra que pode ser justificada por isso, né? Jogador que foi muito exigido, correu bastante durante até aqui os 80 minutos de jogo que tivemos, mais ou menos.
O Michael Douglas que jogou na quarta-feira, né? A equipe do Goitacás está descansada, né? Descansou 10 dias aí, o Friburguense não, jogou semifinal e final, e isso complica bastante, né? E só confirmando, acabou agora de entrar, né, substituição na equipe do Goitacás. O zagueiro Gilberto, de fato, não deu camisa 3 do Goitacás. E entrou o zagueiro Rafael Oliosa, chamado de Oliosa, ótimo apelido, por sinal, entrando na equipe do Goitacás. E daqui a pouco quem vai sair é o Michael Douglas.
Os atacantes só não podem escorregar ali por ele, não ser tão oleoso assim. Mas o Rafael Oliosa é o apelido dele. E já vem agora o Friburguense ali pelo lado esquerdo ofensivo. Tenta agora o Dedé pro lance com o Jefinho, mas corta muito bem o Oliosa ali pela grande área. Mas é só falta agora defensiva para a equipe do Goitacás. Goitacás já bate para ele mesmo. Oliosa tenta o lance mais à frente para Danilo. Danilo acaba dividindo com o Jefinho. Jefinho fica caído no gramado, pede atendimento, mas o árbitro manda o jogo seguir. Agora quem pega é ele. Ali o Jorge Luiz tenta o lance, mas a bola fica só com o goleirão do Goitacás, o Adilson. E também teve mudança no Friburguense, entrou o 16, o Ricardinho. Daqui a pouco a gente confirma quem saiu. Quem saiu foi o Michael Douglas mesmo, aquele que estava caído. Entrou um rápido Entrou um rápido e saiu um velocista, podemos dizer assim, Murilo?
Podemos dizer assim, o Ricardinho também é rápido, ele gosta de puxar contra-ataque, é um jogador que, quando no jogo passado, quando ele entrou, ele jogou pelas laterais. Quem foi daí para lateral, o Digão, se eu não me engano, ficou mais ofensivo, e o Ricardinho assumiu a lateral esquerda. Na verdade, os jogadores, como estava um posicionamento mais defensivo, os jogadores estavam fechados em duas linhas de quatro, e eles se revezavam entre eles, dependendo da maneira como o Goitacás atacava. Então, a gente espera que a tática agora varie mais, os técnicos vão usar o que tem de recurso, o que eles treinaram durante a semana. O Goitacás treinou mais para essa partida, talvez, do que o Friburguense. O Friburguense, pelo outro lado, está mais quente, atuou então na quarta-feira e atuou também no sábado passado, o Goitacás já estava parado. Então, acho que esse final de jogo promete.
É isso aí, teve mais uma mudança na equipe do Friburguense, saiu o número 5, o Jefinho, e entrou o número 20, o Dieguinho, o Diego Sebastião. Então é mais um Diego aí no jogo, dois Dieguinhos, o Diego Ibrahim, que foi o autor do gol por enquanto da partida, que bota o Friburguense na frente, e agora também o camisa número 20, o Dieguinho, já entrou no lugar do Jefinho. Você acha que muda alguma coisa no jogo, Bruno, essa substituição?
O Jefinho já estava apresentando um pouquinho de cansaço, né? Um jogador que correu bastante pela equipe do Friburguense. O Dieguinho agora entrando é um sangue novo, pode ajudar na contenção.
Olha ali. Só o Dedé ali no lance, na entrada da área, corta muito bem a zaga do Friburguense com o número do Goitacás, com o número 2, o Paulinho. Pode completar, Bruno, estava aqui no lance, perdão.
Não, só terminando, né? O Jefinho estava muito cansado e o Dieguinho pode ajudar na parte física ali do Friburguense.
É isso aí, agora o lateral direito já batido pelo Murilo com o pivô, o Dedé corta mais uma vez ali na entrada da pequena área, o Paulinho. Agora é contra-ataque para a equipe do Goitacás, Danilo já tenta lançar alguém, mas é interceptado ali pelo Jorge Luiz. Agora a bola volta para o Danilo, ali pelo círculo central, lança agora o Alexandro pelo setor direito, chegou 3 na marcação e pega muito bem ali o Friburguense, mas pega na canela também do Alexandro e a falta em cima dele ali pelo setor direito ofensivo, mais para o meio campo, mas mais uma vez vai apitar a bola na área, uma boa alternativa para a equipe do Goitacás, né, Bruno?
Mais uma oportunidade, mais uma bola lançada na área. Vamos ver se a equipe do Goitacás agora consegue aproveitar de cabeça e empatar essa partida.
É isso aí, Flamengo na bola, tenta no segundo pau, olha só a chegada, Raniel corta muito bem, domina no peito e manda lá pra longe, mas a equipe do Goitacás já retoma a bola ali pelo círculo central com o número 5, Joel, que abre para o Alexandro. Alexandro número 11, tenta o lançamento agora, muito bom para o Paulinho, chegando com tudo, número 4 da equipe do Friburguense, o Júlio César. Bota a bola para o escanteio e o Goitacás está com pressa, a equipe Alvanil. O Goita já vem já pelo escanteio, quem bate é ele, Flamel. O Joel já pede a bola ali pelo círculo central, chegando na área como elemento surpresa. Olha só o Flamel, quem chega ali, corta a zaga do Friburguense. A bola sobra para o Lucas, lateral esquerda, corta mais uma vez Raniel pela equipe do Friburguense. Mais uma vez retoma a bola o Goitacás. Alexandro deixa comendo grama ali o jogador do Friburguense. Agora a bola tá bola pra área para o número 18, ali o Piauí, que tenta o lançamento para o número 6, o Lucas. É só lateral ofensivo ali pelo lado esquerdo, mais uma vez bola na área para a equipe do Goitacás. Lucas bota essa bola lá na área para disputar ali com o Raniel, corta Raniel mais uma vez. Eu não sei não se essa bola na área é boa alternativa para a equipe do Goitacás, né, Murilo?
O Piauí é alto, é um jogador que tem muita qualidade no jogo aéreo, porém ele tá perdendo todas até o momento.
Olha lá, Raniel, a quarta vez seguida, já corta de cabeça mais uma vez, mas a segunda bola é toda do Goitacás. Mais uma vez, Alexandre tenta a bola pra área, corta de novo. Agora o Digão pelo lado esquerdo, lá na grande área, e a segunda bola de novo é do Goitacás, e sofre a falta ali o número 2, o Paulinho, lateral direito, que já bate para o Flamel. O Flamel bota mais uma vez a bola na área, mas cobra. Bate muito, muito mal ali o Flamel, camisa número 10 da equipe. É só tiro de meta para o Afonso. Uma sequência aí de mais de 10 bolas alçadas na área em profusão pela equipe do Goita, né, Murilo?
Falta construir uma jogada. O Goitacás tá com muita pressa, mas não é assim que o futebol funciona. Pra você chegar no gol, você tem que trabalhar uma jogada, você tem que pensar em como vai fazer para colocar ela nos seus artilheiros, tanto... O Paraíba quanto o Piauí, aí ó, dois estados brasileiros.
Curioso, né?
Curioso,
dois, né? Atravantes do Goitacás.
Eles têm que tá bem posicionado, tem que olhar a movimentação deles. Eles podem sair da área também para fazer o pivô, não precisa só alçar a bola. Mas, ao mesmo tempo, o tempo tá passando, então não pode ficar desperdiçando jogadas. Então, vale a pena criar, vale a pena pensar um pouco mais elas, mas também não pode deixar de criar. É, não pode deixar de... Perdão, não pode deixar de finalizar.
É isso aí, o tempo tá passando, tempo e placar na Áudio Ativo. Trinta, 36 minutos já da segunda etapa e no placar, Goitacás tem 0. Friburguense, 1. Golaço de Diego Ibrahim de falta. Agora o Friburguense tenta acalmar os ânimos da equipe do Goitacás. Ali a falta no setor defensivo, Júlio César bate lá pra frente. Tenta o lance ali, ali com o Dedé, mas a bola só fica com o goleiro do Goitacás, o Adilson, que já bate mais uma vez lá pra frente para o ataque, tentando essa jogada ali de pivô com o Jairo Paraíba. Raniel corta muito bem, mas não tão bem assim. Raniel de novo chega na bola e o Jairo Paraíba faz falta em cima dele. Que jogador é esse Raniel, né, Bruno?
Impressionante, zagueiro do Friburguense ganhando todas por cima e por baixo. Jairo Paraíba não consegue se criar pra cima dele, o Danilo também não, o Piauí também não, são um jogador muito bom. Olha, por enquanto é o melhor da partida, na minha opinião.
Concordo também, um dos melhores, se não o melhor, um dos melhores da partida aí pela equipe do Friburguense, também do jogo. Agora Raniel já bate lá pra frente, a falta ali em cima dele. Agora a bola vai lá para o Jorge Luiz e sofre a falta, é mais uma falta ali pelo setor esquerdo ofensivo, deve pintar mais uma vez, bola na área. Quem tá ali na bola é o camisa número 20 do Friburguense, o Dieguinho, que entrou ao decorrer da segunda etapa, mas não botou a bola na área não, voltou agora para o Digão. Digão tenta o lance, mas chega muito bem ali o jogador Danilo para o Goitacás, mas o passe do camisa número 18, o Piauí, não é tão bom assim para o Alexandre, é só lateral para a equipe do Friburguense.
O Goitacás vem pecando muito no passe, né? Impressionante, são muitos erros, a equipe não consegue construir uma jogada, não consegue conectar uma jogada direita, então fica muito difícil para o Jairo Paraíba e para o Piauí conseguir finalizar, porque são muitos erros ali no meio de campo do Goitacás. O Flamel também desapareceu agora no segundo tempo. Situação crítica demais para a equipe do Goitacás.
É isso aí, crítica, e o Friburguense está de boa no jogo, mas tem que ficar atento. Agora a bola pelo segundo central com o Dieguinho, interceptado ali pelo centroavante, o Jair Paraíba, que toca para o Flamel pelo círculo central. O Flamel tenta ver a melhor jogada, abre lá para o lado direito com o número 2, o Paulinho. O Paulinho tenta ver a melhor jogada, toca agora para o número 20, o Danilo. Danilo para o Paulinho, mas chega muito bem Jorge Luiz cortando ali o Paulinho. É mais um lateral ali pelo setor defensivo direito do Goitacás, que já bate o Paulinho agora para o Flamel ali pelo círculo central. Tenta ver a melhor jogada, Flamel devolve para o Paulinho pela linha divisória do gramado. Paulinho tenta ver o melhor passe agora para o Flamel, mais uma vez pelo círculo central. É interceptado pelo Jorge Luiz, muito bem agora, intercepta em cima ali do Flamel, tenta fazer a falta do Flamel, mas continua Jorge Luiz. Agora o passe para o camisa número 11, Toshiya, olha o gol! Balançou, balançou, balançou! Gol! É do Tricolor da Serra! É do Frisão! 2-2-2-0 em cima do Goitacás! É dele, Toshiya, o Murilo. Que boa, hein, Murilo? Falou que era melhor que Messi, tá lá dentro. Toshiya, camisa número 11 para a equipe do Friburguense. Em ótima jogada do Jorge Luiz, né, o Murilo?
Retiro brincadeiras à parte. Toshiya é melhor que Messi. Mas falando sério agora, o jogador que tava bem posicionado, apareceu ali no lance. Friburguense fazendo um contra-ataque. Eu ia criticar logo antes da jogada do Friburguense. Os dois principais jogadores do Goitacás, tanto o Paulinho quanto o Flamel, recuando, tentando pensar muita jogada no campo defensivo e não aproveitando os espaços ofensivos, os espaços no campo defensivo do Friburguense que ocorriam. Então, foi uma falha dos principais jogadores do Goitacás. A bola acabou caindo no pé do Jorge Luiz, que é um jogador que tem muito talento, é o principal jogador, talvez, da partida, pelo lado do Friburguense. Então, acabou achando o Toshiya dentro da área e não deu outra. 2-0 então pro Frisão, que vai pra casa com uma vantagem enorme no placar.
Por enquanto, né, 40 minutos da segunda etapa, bela jogada do Jorge Luiz, né, Bruno?
É, eu ia destacar exatamente isso, né? É um jogador muito oportunista, impressionante, né? Na partida passada contra o América, ele rouba a bola e sofre o pênalti. Nessa partida, ele rouba a bola do Flamengo. É, conecta um contra-ataque maravilhoso.
Contra o Arthur, ele que também faz o gol de falta ali direto.
Exatamente, no finalzinho da partida. E agora ele rouba de novo a bola, agora dessa vez contra o Goitacás, contra o Flamel. Conectou um contra-ataque perfeito, tocou pro Toshiya. O Toshiya, que era tão criticado por todos nós aqui, entrou na área, conseguiu chutar bem.
Olha só o Friburguense, mais um contra-ataque. Dedê atenta o lance para o Toshiya, mas já está marcado o impedimento. O goleirão Adilson acabou chutando em cima do Toshiya.
Rapaz, imagina se o Toshiya faz o segundo, hein? Murilo ia a loucura aqui, ia comprar a camisa do Toshiya e tudo. Enfim, o Toshiya estava sendo tão criticado, conseguiu fazer o gol. O Adilson quase que fez uma defesa, é verdade, mas bola morreu no fundo do gol. E olha, falando em gol, tem gol também, hein? O Bom Sucesso conseguiu diminuir a partida, 2-1 América em cima do Bom Sucesso, o do Emerson, e a partida lá na reta final, lá em Saquarema, vai pegar fogo.
É, e curioso que o Goitacás não tinha perdido ainda, 8 jogos aí nessa taça e 6 vitórias, 2 empates, como a gente tinha frisado, e perdeu no momento que não podia perder no campeonato e por vantagem ainda de 2 gols do Friburguense, né, Bruno?
Exatamente, é um momento que não poderia perder de jeito nenhum, perdendo de 2-0 dentro de casa, e para conseguir reverter esse placar vai ser um pouco complicado, né? Se fizer 2-0 lá no mando na quarta-feira com o mando do Friburguense, leva para os pênaltis. E se quiser passar direto de fase, né, passar para a final direto, precisaria fazer 3-0, uma situação complicada para o Goitacás, bastante delicada essa situação.
É isso aí, Murilo, ótima vantagem, Friburguense construindo favoritismo aí para essa final, né, Murilo?
O Friburguense então com um pé na Série A, realmente uma vantagem muito boa, ainda tem jogo, é verdade, ainda temos pelo menos mais 90 minutos. Lá no jogo de volta, né? Afinal de contas, uma semifinal com 2 jogos é uma partida única de 180 minutos, não podemos esquecer disso. Mas o Goitacás precisa melhorar para isso. Não adianta achar que vai conseguir um resultado se jogar o que estava jogando anteriormente, porque a equipe do Friburguense está muito melhor defensivamente, parou de tomar gols. Hoje o zagueiro Raniel cresceu muito pelo lado ofensivo, aproveitou os contra-ataques, aproveitando também a vantagem do início da partida. E a torcida do Goitacás já desanimou, já está indo embora para casa. Realmente, nem a torcida está defendendo esse time.
É isso aí, tempo e placar na Áudio Ativo. Olha só, o Friburguense com a bola com o Jorge Luiz, mas chega muito bem o goleirão Adilson. Acabou interrompendo a vinheta da Áudio Ativo. Mas no tempo já tem 43 minutos do segundo tempo. E no placar tem Goitacás 0. Friburguense agora tem 2. Gols de Diego Ibrahim e ele, o japonês mais querido do Brasil, Toshiya, camisa número 11. No Friburguense, no momento que estamos chegando, como eu falei aqui, já quase 44 minutos da segunda etapa, os torcedores saindo, né, o Murilo falou, torcedores também tentando invadir o campo, cena muito lamentável aqui no Arizão, a polícia talvez tendo que intervir, a polícia já está ali na beira do gramado, por enquanto ainda não interviu com nada, com nenhum gás de pimenta, nada, mas situação lamentável da equipe do Goitacás, da torcida do Goitacás, né, Murilo?
É complicado, o torcedor acaba misturando as coisas, né? Não é porque a equipe tá mal, não é porque a situação tá ruim, que a diretoria não vem merecendo o voto de confiança do torcedor.
E olha, o Goi tá chegando com o número 9, o Jairo Paraíba, abre a bola para o Alexandre, o cruzamento! Mas o Flamengo cabeceia muito, muito mal. Aí é pra irritar de vez a torcida. Pelo amor de Deus, Flamengo quase ali na pequena área, era só cabecear e ir correr ali para o abraço com a torcida, mas cabeceou muito mal. Complete, Murilo.
Então é isso mesmo que eu estava falando, que a torcida vai ao estádio para apoiar a equipe, não para prejudicar. A equipe do Goitacás sente falta realmente desse gás. Talvez o salário atrasado prejudique, o gramado, a atuação do Friburguense. Ali a gente vê cena polêmica do Toshiya, que está reclamando com a arbitragem. Mas o Goitacás, a torcida do Goitacás tem que abraçar o seu time, lembrando que o Goitacás já fez um 3-0 no Friburguense, né? Então, a gente critica a atuação da equipe, mas a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer. Então, se o Goitacás quiser reverter o placar, quiser fazer o 3-0 de novo...
E quer, com certeza.
Precisa da sua torcida.
Isso aí, precisa mesmo do apoio da torcida. No momento que a plaquinha sobe ali do quarto árbitro, 4 minutos de acréscimo no jogo. Já estamos chegando quase aos 46 do segundo tempo, então vai ter mais 4 minutos aí de acréscimo. A bola agora para o Friburguense com o Dieguinho, camisa número 20, toca a bola para o 9, no camisa número 9, o Dedé, quando vai ter substituição ali na equipe do Friburguense. Daqui a pouco a gente confirma, mas deve sair o próprio Toshia mesmo, que está bem cansado, ou outro jogador, vamos ver daqui a pouco, que o Friburguense está dando a vida nesse jogo, e o Goitacás também, mas está perdendo por 2-0. Agora o número 2, o Paulinho, tenta jogada em cima do Jorge Luiz, a marcação chega forte do Friburguense, mas consegue retomar bem ali pelo círculo central, com camisa número 5, o Joel, o volante da equipe, acaba tendo ali o passe errado do Joel e corta muito bem o Murilo lá para o goleirão, o camisa número 1 da equipe do Goitacás, o Adilson, goleiro da equipe Alvianil, que já abre agora para o camisa número 2, o Paulinho para o número 5, o Joel. Joel agora pelo círculo central, invadem ali, ali o setor ofensivo, o setor defensivo do Friburguense. Agora para o número 9, Jário Paraíba para o Lucas. Lucas tenta ver a melhor jogada, agora a bola sobra para o Flamengo, camisa número 10. Cruza para a área, mas corta muito bem. Agora ali o número 16, o Ricardinho. Ricardinho agora acaba sobrando a bola para o número 2. O Paulinho, lateral direito, que abre para Alexandro. Alexandro tenta a bola na área, a bola passa por todo mundo, vai chegando do outro lado. Joel erra o passe e corta muito bem o Murilo ali na entrada da área do Friburguense, defensivo ali. Agora acaba cruzando o Joel para a área. Nada, foi, cruzou muito forte, muito mal. É só tiro de meta ali para a equipe do Friburguense. Friburguense tentando administrar esse resultado por enquanto, né?
A equipe do Friburguense só mantendo o resultado, aproveitando a vantagem que vai levar para o estádio do Alguini na quarta-feira. E uma vantagem que ressalta o equilíbrio da equipe durante os 90 minutos. Vai saindo então o Toshio aí para a entrada de mais um jogador do Friburguense, o camisa número 21. Então quem está entrando agora é o Douglas. E, perdão, só confirmando então, quem está entrando é o Lucas. Ouvi errado, me sopraram aqui. Entendi errado, ouvido enganou, mas o Friburguense com a vantagem vai indo então com essa classificação, e a torcida vai lutar, vai apoiar, porque a equipe vai voltar para a série, vai brigar por voltar para a Série A depois de 3 anos. Está cada vez mais perto o acesso, Felipe.
É isso aí, o segundo time de melhor desempenho aí na Série B1, né? Então a torcida está irritada, entendo a torcida irritada, mas não justifica essa lamentável situação aí da torcida para a equipe. No momento que é falta ali para a equipe do Goitacás, quem está na bola é o número 11, o Alexandro, deve pintar mais uma vez, bola na área, talvez um dos últimos lances da equipe aí nesse primeiro jogo da semifinal. Alexandro na bola, tenta o cruzamento para o meio da área, olha só a cabeçada, Afonso, a bola sobra o Danilo, agora tira em cima da linha o Júlio César, impressionante, o camisa número 18, o Piauí, tinha tudo para fazer o gol e corta em cima da linha de cabeça, o camisa número 4, o Júlio César, o zagueirão do Friburguense. Foi um gol agora para o Júlio César, né, Murilo?
Olha, eu só acredito porque eu estou assistindo. Que lance impressionante, o Goitacás na última chance do jogo. Primeiro uma bela defesa do goleiro Afonso. No rebote, nova criação de jogada, finalização. E o Júlio César tirou em cima da linha, se jogou em cima da bola. Foi realmente algo impressionante de se ver. Eu acho até que se o Goitacás não conseguir reverter o jogo de volta, dá pra falar que a classificação veio muito mais do que através dos gols, através desse lance, uma defesa que valeu um gol do Júlio César, um jogador que se tacou ali em cima da linha, salvando então a equipe.
É isso aí, no momento que apita o árbitro no gramado do Arizão, é o Friburguense ganha, e o primeiro jogo, ótima vitória do Friburguense, abrindo vantagem em cima da equipe do Goitacás, 2-0, ótima vantagem pro segundo jogo, né, Bruno?
É uma ótima vantagem para a equipe do Friburguense, né? Se perder de 2-0, vai para os pênaltis, então ele tem a vantagem aí, pode perder por 1-0 ou então por um gol de diferença. Uma equipe que se mostrou muito forte nessa partida, soube variar bastante seu esquema, hora atacava, hora conseguia se defendia mais, né? Fez o primeiro gol com o Diego Ibrahim, uma ótima cobrança de falta lá na gaveta, depois se defendeu um pouco mais, se defendeu praticamente o segundo tempo inteiro, para num contra-ataque puxado pelo Jorge Luiz, um ótimo contra-ataque, colocou o Toshiya para finalizar em ótimas condições. Toshiya ampliou e agora no final o que o Júlio César fez foi um absurdo, né? O Afonso já tinha feito uma ótima defesa com o Piauí, no lance seguinte o Júlio César defendeu, uma coisa espetacular, terminou.
Defesaça do Afonso e defesa ainda maior. A bola não bateu nem na cabeça, foi no ombro ali do Júlio César.
Exatamente.
Coisa impressionante.
Duas finalizações do Piauí que pararam primeiro no Adilson e depois, primeiro no Afonso e depois no Júlio César. O jogo acabou muito bem. O Friburguense leva essa vantagem de 2-0, leva essa vantagem de 2 gols para casa e agora é só fechar o caixão e conseguir a classificação para a final. E aí é importante falar que os dois finalistas do Campeonato Carioca Série B1 já estão na preliminar da Série A.
E sobre a torcida do Goitacás, essa situação lamentável, fica o meu recado aqui, tirado do hino da equipe do Goitacás. Na vitória, na derrota, na alegria, no amargor, sou o Goitacás, sim senhor, sou o Goitacás por amor. Faltou realizar esse aí no jogo de hoje, né, Murilo?
A torcida acabou perdendo a paciência no final do jogo, acabou até extravasando mais do que deveria. Mas a gente não pode esquecer que é uma torcida que está sempre presente com o clube. O público hoje realmente indica isso. A gente vê que é uma... Na média de público dos jogos da Série B1 ficou muito acima. A torcida do Goitacás esteve presente, apoiou o seu time durante quase os 90 minutos. Aí no final acabou perdendo um pouco o pique. Mas isso não quer dizer que a equipe tenha... Não quer dizer que a equipe mereça aplausos pelo que fez hoje. Porque o Goitacás realmente jogou muito mal. A gente espera que a torcida sempre incentive, que a torcida vá inclusive até Nova Friburgo agora para o jogo de volta, para apoiar, porque sabe que o resultado da equipe não é impossível. A gente já viu resultados mais difíceis serem revertidos na história do futebol. A gente sabe que o Goitacás é uma equipe regular, faz bons jogos. Então, eu acho que a torcida tem que apoiar, tem que acreditar. Não fez um bom jogo, méritos para a equipe do Friburguense, que fez uma excelente partida. O destaque da partida, então, o Jorge Luiz, na minha opinião.
Vou perguntar isso agora pra você, o craque do jogo, quem foi,
então,
Murilo?
Destacando então o Jorge Luiz, um jogador que se movimenta muito bem, construiu a jogada do primeiro gol, através da... sofrendo a falta, depois deu uma assistência no segundo gol, um jogador então que pra mim merece o voto de melhor jogador em campo.
Quatro gols o Jorge Luiz fez ou participou, né, de todos os gols.
Participou de todos e tem sido assim durante toda a competição, mesmo antes da chegada do Cadão, no primeiro turno ele já era um dos destaques da equipe. Hoje ele tem 6 gols na competição, mas se for contar assistências, participações e gols, é muito mais, é quase o cérebro pensante da equipe do Friburguense. Só falando então que acabou a partida entre Bom Sucesso e América, 2-1 então para o América, que também tem vantagem, venceu fora de casa. Vai então, quarta-feira a gente estará lá em Moça Bonita cobrindo o jogo com essa vantagem do América, que venceu por 2-1.
É isso aí, cobrimos o jogo agora do Goitacás e Friburguense, e quarta agora vamos cobrir o jogo entre América e Bom Sucesso. O América venceu por 2-1. E para você, Bruno, qual foi o destaque da partida, o craque do jogo?
Eu fiquei até agora em dúvida entre o Jorge Luiz e o Raniel, mas como querido Murilo já falou, o Jorge Luiz, então eu vou destacar o zagueirão Raniel. A partida que ele fez foi espetacular, conseguiu salvar todas ali atrás, né? A gente vem destacando que a defesa do Goitacás é muito boa, mas a defesa do Friburguense foi bem demais, não saiu vazada. O Raniel conseguiu salvar todas por cima e por baixo, deu muito trabalho ali pro Jairo Paraíba, pro Flamel, pro Piauí.
E então, o seu companheiro de zaga aí no minuto final foi muito bem também.
Essa dupla é impressionante, né? O Raniel salvou durante o jogo todo e o Júlio César salvou no finalzinho, no último lance. Então, o Friburguense tem que agradecer muito, a torcida do Friburguense tem que agradecer muito a essa dupla, porque se conseguir passar pra final, principalmente méritos dessa dupla de zaga do Friburguense, que é muito boa.
Vou ter o voto de Minerva, então. Cada um votou em um pra ter um craque do jogo. O Murilo votou no Jorge Luiz, o Bruno votou no Raniel. Eu voto no Jorge Luiz, então, pela efetividade que teve ali nos gols. E foi quem alterou o placar ali, apesar de não ter feito os gols. Foi quem deixou na cara ali os jogadores pra fazer os gols do Friburguense. Alguma consideração final? Murilo tá acabando por aqui na sua cobertura. Murilo Eli, muito obrigado por hoje.
Vou pedir então desculpas pro Toshio. A gente criticou, pegou no pé, mas faz parte também, é difícil prever. Ele que fez uma partida ruim e cresceu no jogo, acabou fazendo o segundo gol. Vale destacar então, pelo menos a persistência do Toshio, essa evolução dele no jogo. Ele que está há muito tempo no Friburguense, tem identificação com a torcida. Um destaque para ele e um abraço a você que acompanhou, você que é o grande craque da partida, você ouvinte da Audio Ativo.
É isso aí, então hashtag Toshio queimou a língua do Murilo. O Bruno, tem alguma consideração final aí dessa cobertura nossa? Muito obrigado mais uma vez, Bruno César.
O Friburguense que queimou a minha língua, né? No começo da partida eu apostei no Goitacás, falei que o favorito era o Goitacás. O Friburguense saiu com 2-0. Uma ótima transmissão pra gente, mais uma. E sempre lembrando, né? Bom fazer a nossa propaganda. Terças e sextas temos o nosso pontapé inicial. Terça-feira vamos falar um pouco mais sobre essa partida, sobre a rodada do campeonato brasileiro também, Flamengo joga daqui a pouquinho, Botafogo, Fluminense, Vasco. Acompanhe todos os nossos programas e as nossas redes sociais, Web Rádio Áudio Ativo, sempre com você.
É isso aí, a Web Rádio Ativo sempre com você. E terça-feira, só para frisar aqui, terça-feira de 11 às meio-dia o pontapé, e sexta-feira de 10 às 11, e também tem muitos programas lá na Web Rádio Áudio Ativo. É só botar audioativo.com, também no Spotify, Web Rádio Áudio Ativo. E agradecemos também pela parceria da FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, pela parceria da nossa cobertura aqui de universitários da Web Rádio Áudio Ativo, e também pela SERJ, Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Muito obrigado às duas instituições. E essa foi mais uma cobertura exclusiva da Série B1. Mais uma experiência ótima para vocês, ouvintes, e também para a gente. Muito obrigado, Web Rádio Áudio Ativo, sempre com você.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.